Danvers, conhecida como Capitã Marvel, conhecida como minha nova Vingadora preferida. Ela era pilota das forças aéreas e se transformou numa Vingadora Cósmica praticamente invulnerável. A Capitã Marvel não resolve só os problemas da Terra. Ela resolve os problemas de toda a galáxia. A Capitã Marvel é incrível porque ela é durona. Até mesmo quando ela está em menor número.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, devidamente vestidos com as nossas roupas de laser tag, estão Fernando Caruso.
Fala pessoal, saí do Capitão Marvel e voltei para casa muito preocupado porque eu tenho 3 gatos. Comecei a olhar para eles esquisito.
Tibério Velasquez.
Eu tive uma revelação durante esse filme que eu descobri que o Super-Homem, na verdade, ele é um Kree, porque ele é o Jor-El.
Kal-El.
Verdade. Quer dizer, ele não é o Jor-El, é o Jor-El pai dele, ele é o Kal-El.
É todo mundo primo, né?
Na
galáxia.
Há muito tempo atrás teve um crossover que ninguém ficou sabendo, hein?
Pô, o Jor-El pulou a cerca, né? Ou então, El é tipo Silva na Via Láctea, né?
Pode ser também.
Mas tem um sotaque diferente, que tem um que é com 2 L's e um que é um L só, né?
Olha o teu papagaio saindo lá.
Não, nem aqui não. Ele não tá aqui.
Ah, não? Nossa, a gente tem mais de um papagaio na casa de alguém?
Cara, pode ser um Skrull. É verde, né?
Ainda bem que ele não é mais cru, ele é só um ex-cru.
Eu, Vécio, parente.
O filme se passa nos anos 90, porque senão os Kree iam ter mudado o nome pra Crunch.
Não peguei.
Ai, aquele chocolate, muito bom.
Ao lado deles
bom.
Tem a civilização Lolo, que virou civilização Milk Bar também.
Milk Bar. Antigamente o Crunch se chamava Kree. A propaganda era muito mais legal, inclusive.
Sério? Chamava Kree?
K-R-I.
Nossa.
E pela primeira vez aqui com a gente, a jornalista Renata Boldrini.
Bom, já eu descobri que eu não sou Renata Boldrini, eu estou Renata Boldrini, viu? Porque eu acabei de encontrar as minhas origens. Aí, gente. Eu sou o verdadeiro Skrull, sacou? Me identifiquei total com essa falta de memória de longa data.
Olha só.
E no final das contas, estou aqui, né? Perdendo tempo nesse corpinho que podia estar o quê? Uma Scarlett Johansson, uma Gal Gadot. Mas enfim, hoje vamos de Renata Boldrini mesmo.
Bem, sem querer só desrespeitoso, seu Skrull saiu melhor do que todos os nossos, viu?
É verdade.
Imagina o cara assim, já sei, vou copiar o Caruso. Que ideia infeliz.
Eu acho que eu sou o único à prova de Skrull, né, cara? Que quem olha pra mim fala, não, o cara não ia.
Próximo.
Virar isso voluntariamente. Prefiro quem? Deus.
Imagina.
Ô, Caruso, você é bonito, mas é por dentro.
Obrigado. Já você, Tibério, é mais como um Flerken mesmo, por dentro.
Obrigado.
E de volta aqui com a gente, o escritor Carlos Cardoso.
Fala, galera, e só pra lembrar, mãe é mãe, paca é paca, Skrull é tudo vaca. E eu vou explicar isso mais adiante.
Vai me ofender, hein? Vai me ofender.
Não, nem um pouco.
Skrull, não.
Tenho medo dessa explicação aí.
Eu peguei essa referência.
Pegou mesmo?
Peguei. Não, o Cardoso mandou muito bem, cara. Desencavou essa aí. É da origem dos Skrulls essa. É a origem dos Skrulls e da doença da vaca louca.
Depois vocês explicam.
Ô, banda Vitória Régia, vamos parar? Não estou ouvindo a minha voz.
Tá bom. Esse disco era muito bom, por sinal.
É o preto com buraco no meio.
Preto com buraco no meio, né?
É o do
cacete. É o nome do disco mesmo.
Muito bom.
Do cacete.
Todo disco é preto com buraco no meio.
Mas o nome do disco era preto com buraco no meio, do cacete.
Justamente porque eles não tinham o saco de ficar explicando como é que todo jornalista perguntava como é que é o disco.
Foi sensacional. Muito bom. Então é isso, pessoal. A Capitã Marvel, enfim, chega ao universo cinematográfico da Marvel e com a missão de ajudar, ou até, quem sabe, liderar, os Vingadores na luta contra Thanos, o cara que dizimou metade do universo em Guerra Infinita. Esse é um daqueles episódios que a gente grava quase que imediatamente após ver, sem pensar muito, sem ver de novo e sem ler nada sobre o assunto, até porque estamos todos sobre embargo assinado.
Ah, é, gente? Estamos ainda? Até quando, meu Deus? Já gravei review, já fiz tudo.
Não pode ao ar.
Não pode publicar. publicar.
Você
mas não pode publicar.
É dia 5. É o dia 5.
Mas só pra avisar aí pros ouvintes que, pô, é bem verdade que a gente tá fazendo um episódio quente e tal.
No calor
e às
do
vezes
momento,
as pessoas reclamam, né? De, pô, podia ter estudado mais, podia ter analisado.
Amado mais.
Mas, cara, a gente faz isso, a gente espera pra assistir o filme novamente, aí o episódio não sai no hype.
Não,
porque as pessoas não sabem, né? Precisa editar, tem que ter um tempo. As pessoas acham que tudo tá pronto assim, que a internet é mágica, é tudo de graça, basta eu clicar. Não, tem um trabalho por trás. E aí a gente, em alguns casos, opta por lançar dentro da época relevante. Em outros casos, a gente garante a vocês que a gente vai fazer esse trabalho minucioso de estudar, ver o filme 18 vezes. O Elvis, por exemplo, adora ver o mesmo filme 40 vezes, então a gente vai estar bem preparado.
Não, e é bom falar no calor do momento também, né?
Exato, legal. Exatamente. É, emoções verdadeiras aqui.
Exato, tem uma diferença entre o que você sente e o que você acha.
Porque se a gente for parar pra pensar, a gente começa a achar um monte de coisa, né? Um monte de defeito, um monte de probleminha. Então, assim, é bom aquela primeira impressão do negócio.
E eu acho bacana isso também, porque acho que quem vai ouvir também no calor do momento. A pessoa que normalmente ouve, às vezes ela acabou de sair do cinema e ela quer...
É, pode crer.
Foi o que aconteceu com Guerra Infinita, por exemplo, que todo mundo saiu meio que nem, sei lá... viciado, saindo de rehab, querendo, assim. Eu acho que esse talvez não seja um bom exemplo, né? Eu, talvez isso diga um pouco sobre mim. Mas a pessoa sai tipo, meio em abstinência, querendo conversar, querendo ouvir, querendo informação. E a gente, então a gente tá com você. A gente tá nesse ponto aí de engajamento.
Então é isso, pessoal. A gente vai debater esse filme super aguardado nesse episódio que tá repleto de spoilers. Então já fica avisado. A gente volta depois dos avisos. Então, os avisa bem rápido. Se depois de ouvir esse episódio você ainda estiver sedento de opiniões sobre Capitã Marvel, dá uma conferida nos vídeos dos três elementos lá na Caverna do Caruso. A gente vai colocar o link aqui no post. Viu? Só isso. Nem doeu. Agora eu quero só agradecer aos padrinhos pelo apoio constante a esse projeto. Mas o agradecimento especial vai para os nossos Iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Basso, Diogo Porto e Daniel Amaro. Aos nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Wagner Bastos e Marcelo Parreira. Aos mestres dos magos Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio e Daniel Martins. E finalmente aos nossos super tanos Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a estes e a todos os nossos padrinhos que viabilizam esse projeto semanalmente. E se você quiser se tornar um apoiador, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcastadores e coloca lá qualquer valor. O apoio de todo mundo é fundamental para esse projeto continuar. E um obrigado também ao Marcelo Pereira pela força tradicional que ele dá nas nossas capas. Muito obrigado, Marcelo. E se você curte um bom trabalho em 3D, se você tem um projeto que precisa desse tipo de arte, dá um pulinho lá no site dele em marcelopereira.com, Marcelo com dois L's. Lá, inclusive, você vê o restante do portfólio dele. Então é isso, pessoal. Bora pra Capitã Marvel! Off my eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, already a fugitive. So don't let me have any rights. A Capitã Marvel no MCU tem sido considerada como o começo de uma nova era para a franquia da Marvel Studios. O trabalho feito nos últimos 11 anos de cinema está prestes a chegar ao fim em Vingadores Ultimato, assim como o contrato de muitos dos atores que formaram a espinha dorsal dessa franquia. E esse filme ainda segue um formato bem diferente dos outros filmes de origem da Marvel, o que deve agradar muito aqueles que têm um conhecimento prévio dos quadrinhos, mas que deve deixar um pouco perdido aquele cara que só conhece Marvel através dos filmes. Vocês também tiveram essa sensação?
Não.
Olha, não.
Nem um pouquinho.
E vou te falar que eu não leio nada de quadrinho. Então, assim, pra mim, inclusive, foi muito legal. Claro que eu acho que quem entende todo o universo dos quadrinhos, obviamente vai pegar outro, vai conseguir pegar muitas outras referências que eu não vou ter, né? A gente talvez veja filmes diferentes. Mas nada ficou por, assim, sem ser explicado, na minha opinião. Eu, que não conhecia a Capitã Marvel, né, só agora lendo antes e porque sabia que ela ia entrar no universo do cinema, então fui buscar saber quem é ela. Mas, pra mim, o filme se explica bastou. E eu consegui... Bastou.
Eu concordo. O Caruso tava do meu lado. O Caruso tava empolgadíssimo em certos momentos. Ai, caramba! Ai, e olha só o que vai acontecer. E é isso! Eu pensando, gente, calma. Assim, estamos vendo um filme. Mas ok.
Eu quero deixar claro que essa é uma péssima imitação do Caruso, tá?
Mas todo mundo entendeu.
Eu iria além. Eu acho que a maioria dos filmes da Marvel... Eu ia fazer uma comparação, no caso, com Guardiões da Galáxia, porque a Capitã Marvel é um desses personagens que teve várias origens, várias versões e tal. Ela não é tipo o Capitão América ou o Homem-Aranha ou o Homem de Ferro, que tem a origem clássica que foi mantida com poucas atualizações ao longo das décadas. Mas mesmo esses personagens, eu acho que a Marvel no cinema, ela apresenta eles de uma maneira que você pega tudo que você precisa ali.
Também acho.
O Guardiões da Galáxia, por exemplo, é um filme que, cara, eles são praticamente reinventados no cinema, e a origem do cinema é a que conta para o cinema.
Aham. Não, e o que eu acho legal é que acaba virando uma... Pra quem não acompanha os quadrinhos, no meu caso, tudo é uma surpresa, né? Porque vocês já conhecem várias coisas que se apresentam ali, vocês já conheciam. Então, pra mim, tudo que se apresentou ali foi uma surpresa. Os Skrulls, o gato, enfim. Isso é muito legal de você que não entende, não tá dentro do universo dos quadrinhos, conhecer uma nova personagem. Eu gostei pra cacete.
Mas, GG, o que você entende por fato de ser diferente filme de origem? Assim?
Cara,
eu achei um pouco diferente, viu? Desculpa cortar aí a resposta de GG. Eu achei que eles conseguiram fazer
Você tá GG explaining, Caruso.
Foi mal. Mas é porque eu fiquei pensando nisso durante o filme, cara. Eu achei que a origem tá lá, mas ela é contada meio que durante o filme. Não tem aquele clássico...
Exatamente. Exatamente. É um filme de origem e você não fica sentado de saco cheio esperando isso. O herói descobrir os seus poderes e ir pra luta. É um filme de origem, só que a origem dela é uma coisa muito pequena. Porque durante todo o primeiro ato, ela faz parte de uma coisa muito maior. Que ela é uma guerreira Kree no meio de uma unidade de combate que faz parte do Império e que tem uma missão. E aí a parte da origem é muito pequena.
Não, interessante que, assim, a origem, na verdade, ela não é simplesmente a origem. Ela é um mistério que ela precisa descobrir. Então, ela perde um pouco aquele lugar de origem no sentido de, vamos lá, começa logo. E fica num lugar de pistas, meio detetivescas, encontrando elementos. A gente quer saber também o que aconteceu, tanto quanto a personagem. Mas agora eu tô um pouco culpado, que eu cortei o GG totalmente e falei exatamente o que ele ia falar.
Exatamente. Pelo menos a gente tá na mesma linha. Eu também achei justamente esse encadeamento de histórias bem diferente. A gente começou pelo meio, o que seria o início ficou pro final, e a história foi muito bem contada por isso. O meu ponto, na verdade, quando eu perguntei se o filme tava completo ou uma sensação de perdido, é que eu achei o primeiro arco do filme, ali onde a gente vê a cidade Kree e os Skrulls, muita coisa acontecendo, eu achei, pelo menos um nível de interesse pra mim, foi menor do que o segundo arco, quando a história começa na Terra. Aí eu falei, opa, aqui tá todo mundo junto, aqui meu conhecimento tá igual ao de todo mundo. Eu ainda achei um filme bom, achei um filme completo, mas eu tive um nível de interesse menor na primeira parte que na segunda. Por isso eu julguei que isso era devido ao fato de ser um conhecimento que eu não tenho.
Não,
mas aparentemente não.
É. Não é. É porque nesse primeiro ato ela não é especial.
É, exatamente.
Você acha, você entra sabendo que ela é especial, achando que ela é especial, mas ela é só mais uma. É só mais uma das guerreiras.
Pode ser, cara.
E a cidade Kree, o planeta Kree, né? Não foi tão retratado nos quadrinhos. Não é tipo que nem Krypton, pra falar de outro Kree. é, que todo mundo tem um imaginário, todo mundo já leu e tal. É meio tipo, cara, o que você apresentar aí, a gente compra. O que eu acho que, aonde a pergunta talvez se aplique, que nenhum de nós aqui é representante desse público específico, é, e pra quem não viu nenhum dos filmes da Marvel, será que é um bom ponto de partida? É, será que as pessoas engajam com o Nick Fury sem ter visto o Nick Fury antes? Sei lá, não sei, né?
Porque... Ah, eu acho que não. Eu acho que sozinho não. É diferente de um Mulher Maravilha, por exemplo. Eu acho que esse é um filme que precisa... Você precisa ter um conhecimento prévio do universo do cinema, pelo menos. Porque tem muitas referências, né? E o tempo todo você vai se conectando com outras histórias do universo Marvel. Especialmente o filme Nick Fury fica ali... É, também é uma apresentação dele. Também é uma origem dele ali pra gente. Mas eu não sei. Eu assistiria por uma questão feminina. Que é o que eu falo pras meninas, né? Que me assistem e tal. Que é um filme que traz um empoderamento incrível, então dá pra assistir pra você ver o nascimento de uma mulher forte, de uma heroína e tal.
Isso sustenta
mas
por si só.
Mas acho que fica um pouco perdido. É, eu acho que isso sim, mas não pra todos os públicos.
É, pensando nisso que você falou, né, por exemplo, a revelação do Phil Coulson, do, né, do agente Coulson, é um negócio que, cara, só pra quem viu os filmes, ou talvez pra quem acompanha a série Agents of S.H.I.E.L.D., é, tem todo um momento, né, que ele aparece, que é pra gente fazer tipo, oh.
Mas ainda assim ficou meio apagadinho, né?
É, ele ficou totalmente muito apagado.
É, mas olha só, eu discordo porque eu acho que essas referências, tipo o olho do Nick Fury e tal, a gente vê essas coisas e a gente já sabe o que é, mas eu acho que isso não é o que segura a história. Eu acho que se você tira a cena pós-créditos, que é a cena que liga com o Guerra Infinita, é um filme que eu acho que se sustentaria sozinho.
É, faz sentido também,
não,
né?
Não sei, é difícil julgar isso porque a gente viu todos os outros 20 filmes, então é difícil dizer isso, mas eu acho que esse filme, se fosse só isso, já seria um bom filme, já se sustentaria sozinho.
Mas talvez ele seria só menos interessante, pode ser.
Porque essas coisas que estão lá, elas dão um molho a mais, mas não
é,
são...
É detalhe, é tempero.
É um tempero, é um negócio que não faz falta, não é um negócio que faz parte da trama. Não, a trama tá lá, tá tudo lá.
É, eu acho que fazendo essa comparação, eu acho que a gente sente mais quando a gente pega, por exemplo, o Homem-Aranha Homecoming, que você precisa ter visto o Capitão América Guerra Civil, sabe?
É
muito interligado, a presença do Homem de Ferro ali é muito grande, aquilo dele tá no meio daquela briga, né, que aparece no filme antes, né, naquela ceninha de celular e tal. Eu acho que o filme, sem ter visto, sem ter acompanhado o universo da Marvel, talvez fique um pouquinho mais pendurado, no caso do Homem-Aranha, né? A Capitão Marvel, você para pensar, não há referência a Tony Stark, a Hank Pym, a Capitão América,
exatamente,
nada disso.
Exatamente.
É, não tem. É, na verdade, todo filme de origem fica um pouco independente, né? Porque você tá contando o começo da história de um herói. Então, é, realmente, posso mudar de opinião nesse caso. Mas tem que tirar a cena pós-créditos, tem que tirar.
Eu acho que não tem muita... Não é exatamente um pecado mortal um filme precisar de referência, precisar dele estar atrelado a outro, porque a própria trilogia do Guerra nas Estrelas, o 2 e o 3 só funcionam realmente se você tiver visto o primeiro.
É, mas é diferente um pouco, né, cara? Porque Capitã Marvel se vende como Capitã Marvel isolado, não se vende como o universo Marvel 8.
Parte 2 e 3, né?
Mas essa aí é que tá... isoladamente, ela funciona. O problema é que pra quem tem todo o background, ela funciona muito melhor.
É, verdade.
Sim.
É igual Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia funciona isoladamente, perfeito. Ele é o filme ideal que eu recomendo pra quem nunca viu nenhum filme da Marvel. Agora, se você já viu todos os filmes da Marvel, o Guardiões da Galáxia tem milhões de referências.
É.
Eu fiquei pensando se no futuro a gente vai ter assim aquela história. Tem que ver Capitão Marvel na ordem que ele foi lançado ou na ordem cronológica, né? Tipo Star Wars, né? Que a gente...
Ah, isso pergunta toda semana.
É. Mas eu acho que depois, quando acabar tudo, eu acho que é legal assim, botar numa ordem, porque ela Capitão vai começar com ela, né?
É, realmente, interessante. Mas por outro lado, eu acho que...
Não, me recuso. Me recuso. Isso é uma heresia. Você está dizendo que a Capitã Marvel é o episódio 1.
É.
Cara, a Capitã Marvel, não! a gente entende pelo filme que ela é The First Avenger, né?
Ah,
a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu acho que
a gente Carter,
o que é curioso...
Né?
O que é
muito,
curioso,
meus amores. Mas a Capitã Marvel é o poder total, entendeu? Começa tudo com ela.
Mas o que eu acho que é curioso é que, assim, eu... cronologicamente, o filme realmente se passa antes, mas o interesse que leva a gente a assistir o filme e quase todo mundo, né, a querer ir no cinema, é a cena extra de Guerra Infinita, que a gente quer saber pra quem que o Nick Fury mandou o bip.
Não, mas isso a gente sabia que era pra ela.
Isso a gente sabia, né?
Ok, mas a gente quer saber por que pra ela, o que, que ela vai fazer, quem é, como assim, da onde surgiu isso? Isso é uma cenista muito bem, cara, que planta muito bem o interesse na franquia.
E que eles crescem com a cena pós-crédito nesse, que também, pô, cria uma outra expectativa já pro Vingadores 4.
Total.
Ai, Jesus.
Nossa, no final eu vi o Guerra Infinita inteiro pensando, caramba, o filme vai estar tudo pra baixo, vai terminar super down, vai ser mais depressivo que o Império Contra-Ataca. Como eles vão fazer pra todo mundo não sair do cinema direto cortando os pulsos? Aí teve aquela cena final do Pager.
Oh, que genial.
Foi incrível. Genial.
Foi genial. Incrível.
Cara, nego no cinema aplaudiu. Yeah!
Mas muita gente perguntou, tipo, ué, ele mandou um bip pra Mulher Maravilha?
É verdade.
Muita gente.
Mas aí é neófito.
Mas agora é a hora da gente sanar a dúvida dos neófitos, porque pra acabar com isso uma vez por todas, chegou a hora do bloco de quadrinhos. A Capitã Marvel, ela tem um... tipo, meio que diversas origens, assim, nos quadrinhos, né? No sentido de que ela foi reformulada algumas vezes. Eu não sou muito entendedor de Capitã Marvel, não, pra ser sincero. O que eu sei, minha relação com ela, é que eu sei que ela que passou os poderes pra vampira e ficou em coma mó tempão, e a vampira ficou super culpada e assombrada por conta disso, mas eu não li a primeira história dela da década de 70, por exemplo, não li a fase da Mônica Rambeau com binária e
tal. Eu te falar que eu curto pra caramba, cara. Agora, quando você fala Capitã Marvel, você tá falando da Carol Danvers, né? Porque só pro pessoal saber, assim, a Capitã Marvel, que na verdade começou como Capitão Marvel, e aí depois que ele morreu, ele morreu e aí outras pessoas assumiram o papel, inclusive que você falou aí da Mônica, né, que parece do filme, inclusive, né, que aí é uma das horas que o Caruso deu um gritinho que o Wesley falou aí no início, que poucas pessoas entenderam aquela personagem ali, né, mas ela é engraçado que a Carol Danvers, ela surgiu em 68, cara, é muito tempo, né, só que ela, aí aquela explosão que deu origem a ela aconteceu no ano seguinte, no mesmo quadrinho do Capitão Marvel. Mas ela só foi aparecer com poder, né? Ter o seu quadrinho próprio em 77, que aí era Miss Marvel. Então, na verdade, demorou aí quase 10 anos pra ela, de coadjuvante, ter seu quadrinho próprio e ser alguém, né?
Tem uma história aí que aí o Cardoso pode me ajudar pra saber se aplica a Capitã Marvel, no caso a Miss Marvel, que o Stan Lee, no final da década de 70, entrou numa de fazer versão feminina de todos os personagens dele pra evitar que outra editora pegasse. Porque ele teve essa ideia de pegar, por exemplo, a Mulher Maravilha e fazer o Homem Maravilha e registrar. E aí ele pensou, pô, se eu fiz isso, outras editoras podem fazer isso também. Aí encomendou, tipo, faz versão feminina de todo mundo. E aí saiu a She-Hulk, eu chutaria que a Miss Marvel também, Mulher-Aranha e tal, tudo nessa época aí. Cardoso tem maiores informações, Cardoso? Nosso repórter na rua vai falar com a gente agora.
Não, na verdade a Miss Marvel começou bem antes disso e ela foi uma consequência natural do Capitão Marvel. Ela já era uma personagem, como já foi dito, ela já era uma personagem antiga. Se eu não me engano, ela já apareceu... ela já era coadjuvante na primeira ou na segunda história do Capitão Marvel. E ela acabou ganhando poderes de uma forma meio mal contada, que foi retconeada várias vezes. E aí você escolhe se ela era uma humana que ganhou poderes durante uma explosão em que ela foi salva pelo Capitão Marvel, mas aí ela ganhou os poderes dele por causa da explosão, ou se ela era uma guerreira Kree que misturou a mente dela com uma humana.
Essa da explosão é a primeira?
Não, a mais recente é que é aquela máquina que explodiu, ela como se fosse uma máquina de desejo, que eles chamam, né? E aí ela tinha vontade de ser
super heroína,
de ser mais do que ela era. Então, assim, ela acabou assumindo um pedaço desse fardo aí e tal.
Eu não queria saber qual era a mais recente, queria saber qual era a primeiraça.
Ih, cara, eu nem lembro. Mas eu acho que ela absorve o poder dele, né? Pela explosão.
Mas então, ela não é uma recontagem do Capitão Marvel que morreu. Ela seria o quê? Uma sidekick?
Não. Ela é uma... O Capitão Marvel morreu muito depois disso. Ela é uma humana que trabalhava com o Capitão Marvel na identidade secreta dele. E aí, por acaso, ela acaba se envolvendo numa daquelas aventuras cósmicas. E durante uma explosão, ela ganha poderes também.
É, não é sidekick, né? É versão feminina. É que nem a Supergirl, a She-Hulk. Não dá pra dizer que a She-Hulk é sidekick do Hulk ou que a Supergirl é sidekick do Super-Homem, né?
Entendi.
É feita pra atender um público feminino ou o que o pessoal da Marvel entendia como público feminino na década de 70. Pra pegar a mais fatia de mercado.
E o mais curioso é que ela virou a Miss Marvel, sendo que ela nunca foi casada com o Capitão Marvel.
Ah, mas aí Miss é de, tipo, Miss Universo, né? Não é de...
Não, é MS.
É, não é M-I-S-S, não, é MS mesmo.
Misses.
MS, seria...
Olha só.
Seria Senhora Marvel. E ela ainda usava aquele inexplicável uniforme com a barriga de fora.
Ah, o que tem um cachecol, né?
Não, tem um cachecol, que também não faz sentido. Uva, manga comprida e um biquíni com barriga de fora.
É, e esse cachecol foi mudando de lugar também. Depois vai pra cintura, vai pro... Os uniformes dela são um pouquinho esquisitos, realmente. E o título de Miss Marvel ficou vago durante um tempão. E aí, recentemente, a Kamala Khan pegou, né? Virou uma Miss Marvel indiana.
É, ficou bem legal, porque ela, na verdade, ela é uma inumana, né? E ela acaba... ela é muito fã da Capitã Marvel e ela acaba usando esse nome. Isso é bem legal, essa história.
Ô, Tibério, você leu essa versão na Capitã Marvel da Sue Kornick, que parece um pouco mais alinhada visualmente com o do filme, com o Moicano e tudo?
Li, sim. Pô, cara, me amarro na Capitã Marvel, assim.
A Panini vai relançar isso tudo aí por agora, né? Eu vi no Instagram deles.
É, a Panini tá relançando a Capitã Marvel de 2014.
Que é essa da Sue Kornick,
não é? Não, a Sue Kornick foi de 2012.
Ah, é anterior.
É, o que acontece? Ela nunca foi Capitã Marvel, ela sempre foi Miss Marvel. Por acaso, a Mônica Rambeau era Capitã Marvel, e aí ela deixou esse nome vago aí quando ela virou a Pulsar, né? E aí, o que aconteceu? Numa história do Homem-Aranha, ela voltou a ser chamada de Capitã Marvel e ela resolveu assumir. Tanto que nessa fase de 2012, ela encontra com a Mônica Rambeau e ela fala assim, ué, que você tá usando meu nome agora? Ela, que teu nome? Tu já foi a Pulsar, já foi não sei o que, já foi não sei o que. E ela, e você que já foi binário, já foi não sei o que? Elas ficam meio discutindo assim, até uma decidir, até deixar o nome pra Carol on Danvers mesmo, assumir. Aí essa fase é bem legal, inclusive já começa como dica de leitura aí, pessoal que quiser ler, essa Capitã Marvel de 2012 já é uma dica aí, porque ela conta a história dela meio como flashbacks, tipo no filme, né? Então você tem a história, só que ao mesmo tempo, se você ler antes do filme, ele pega um monte de surpresa, porque, por exemplo, a primeira vez que fala o nome é Yon Hogg, você sabe quem ele é, né? Que é o cara que, na verdade...
Eu não sabia disso quando eu vi no filme. Eu, inclusive, vi o filme achando que ele ia ser o Capitão Marvel.
É, então, quando eu falo o nome dele a primeira vez, puta, cara, agora eu já sei. Mas é legal, assim, porque eu já sabia que ele era o vilão. Uhum. Ia ser do mal quando fala a primeira vez o nome dele, entendeu? Eu também fui esperando ele ser o Capitão Marvel.
Essa fase aí, a pessoa tem a opção de comprar pela Panini ou pela Salvati, né?
É, a Panini é muito antiga, acho que a galera não vai achar, não, essa primeira fase.
Ah, Mercado Livre tá aí pra isso.
É, mas a segunda fase é a Panini tá relançando agora, que é de 2014, mas aí já pega uma fase mais recente em que a Capitã Marvel, ela é tipo uma representante dos Vingadores no espaço. Que ela se encontra com o Guardião das Galáxias. Nossa. Aí tem toda a história do Flerk, do gato lá, que fica aquela discussão.
É, eu li isso aí, quando o Skrull falou do Flerk, hein, eu falei, ih, caraca, será? Porque eu já tinha visto o gato fazer exatamente aquela porcaria toda.
É, e que engraçado que quem faz isso com gato é o Rocket Raccoon. Aí ela fala, que tá falando o quê? Tu é um guaxinim, sabe? Tipo, fica com uma discussão bem boba, assim.
É, ela fica achando que Flerk é xingamento, né? Tipo, pô, por que você tá xingando meu gato de Flerk? É meu gato.
É, mas assim, essa fase é bem legal. A galera pode ver, assim, aquela fase anterior é meio esquecida, assim, já, a galera já não liga mais, sabe?
Por quê, hein? É ruim?
Não, é porque era muito misturado com os X-Men, né, cara? Tinha muita coisa, aquele negócio da binária era do X-Men. Depois a Capitã Marvel, ela dá o poder pra vampira. É, aí depois ela...
Ah, tá, tipo, não, na verdade, né? Eu tava perguntando sobre essa fase de 2012, que é a do...
Não, 2012 do é a fase que é considerada atualmente, né? Que é a que segue adiante.
Inclusive, é engraçadíssimo, na Miss Marvel, na primeira história, que é a Kamala Khan fascinada, é super fã da Capitã Marvel, dos Vingadores, e aí ela, os poderes dela afloram, e aí ela se transforma basicamente na Miss Marvel.
É, porque ela é transmorfa.
É, só que com um uniforme. Só que ela é uma menina de origem, de filha de imigrantes paquistaneses, se eu não me engano, super conservadora, quietinha, calma, e ela, quando ela vê, ela virou uma loura de maiô. E ela, o que que tá acontecendo? Eu tô pelada no meio da rua, alguém me ajuda. E é muito bom esse arco.
deixa eu fazer uma pergunta. O filme dá a entender que a Capitã Marvel é uma heroína, tipo assim, do espaço, tipo Guardiões da Galáxia. Mas pelo que vocês estão falando, a base dela é a Terra. As histórias dela se passavam na Terra.
Sim, é porque a origem dela tá relacionada com os Kree, né? Aliás, pra quem tiver muito afim de ir mais a fundo, né, nisso aí, outra leitura recomendada também é a Guerra Kree-Skrull, que fala um pouco sobre a animosidade entre essas duas raças alienígenas aí. E o Marvel Boy do Grant Morrison, cara, que é bem interessante, que mostra meio uma versão de Capitã Marvel diferente, mas que tem um pouco a ver com esse pensamento linha dura dos Kree, né? Que é meio... é todo mundo muito metódico, certinho e tal. Eles são meio vilões, às vezes, né?
Mas a Capitã Marvel, a origem da Capitã Marvel não é humana? Eu achei que ela fosse humana e tivesse tornado alienígena por causa dessa explosão.
Não, é isso mesmo.
Depende da versão.
É isso.
Então ela não é alienígena, ela se tornou alienígena, mas a origem dela é humana, né?
Sim, eu já não entendi o filme muito bem.
Não, a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta é onde é que a base dela é no espaço? Guardiões da Galáxia nunca vai pra Terra. Eles estão por aí. É. Eu achei que Capitã Marvel era uma heroína que fica por aí, no universo.
Não.
Mas quando você começa a entender a origem dela, você vê que ela vem da Terra.
Ela já teve uns dates com o Homem-Aranha, inclusive.
Não, ela já namorou com o Rhodes também, o War Machine. O que acontece? Quando a vampira rouba os poderes dela, rouba sem querer, né? Que ela absorve o poder dela, na verdade ela meio que e ela consegue recuperar de um coma rápido lá que ela ficou, ela vai pro espaço e meio que some. Então ela fica muito tempo lá com os Kree. Depois ela volta e aí sim ela passa a viver na Terra. Então assim, quando ela assume os Novos Vingadores, na época lá do Reinado Sombrio e tal, tem uma...
Sim, mas aí já volta como uma alienígena, né? Já volta como...
Ela meio que fica um tempo, porque ela ficou um tempão, mais ou menos assim, sei lá, de 2000 e, sei lá, 90 e pouco... Não lembro, até década de 2000 pra fora, entendeu? Como se
a
fosse...
A verdade é que a Capitã Marvel nunca foi dos títulos mais vendidos. Isso acaba levando a um samba do crioulo doido cronológico, porque cada roteirista que pega tem uma certa carta branca pra mexer, pra recriar, pra retconizar. O que não acontece quando você vai escrever, por exemplo, o Homem-Aranha, ou agora o Homem de Ferro, que são personagens que são mais medalhões, e aí os editores ficam mais em cima, tipo de, ó, vê lá a merda que você vai fazer aí. Capitã Marvel é meio... era um título menor, né? Os caras... era coadjuvante em outros títulos.
É, mas desde 2000 e pouquinho pra cá, eles não mexem muito nela, não, cara.
Porque estão investindo. Eles
já preparando pra esse momento.
E convenhamos, mesmo os títulos, entre aspas, espaciais, eles acabam se centrando na Terra.
É, uma hora eles vêm, né? Até os próprios Guardiões, eles voltam e meio chegam.
O Nova, Guardiões, né, cara? Já não chegou nesse
o Nova
ponto.
Não vai muito longe, não.
Não, mas agora, por exemplo, é porque assim, a Marvel, por exemplo, a Capitã Marvel de 2012 pra cá, nos quadrinhos, por exemplo, ela passa, quer dizer, minto, teve esse momento que ela vai se unir aos Guardiões, mas ela se passa muito na Terra. Inclusive, uma coisa interessante é porque ela é Capitã Marvel e Carol Danvers e não tem identidade secreta. Ela não é Carol Danvers quando se sabe? Quando se não tá destransformada.
Não, no filme, ela não é nem Capitã Marvel, né, cara?
Porque não é. Ela, ainda não é.
Ninguém chama ela de Capitã Marvel em
momento
nenhum.
Isso que eu ia falar, que eu achei muito curioso isso, porque só no final que o Fury fala, faz a brincadeira de Marvel, chama ela de Marvel, não, são dois nomes, Marvel, e fica por isso mesmo, fica Marvel.
Não, na verdade é falando em referência à Doutora Lawson, não é
exatamente.
Nem referência a ela.
A ela.
Então Capitã
assim,
Marvel é a Doutora Lawson, não é a Brie Larson.
É, mas entende-se que ele vai intitular, pelo menos eu tive a impressão de que ele vai dar esse título pra ela, porque quando ele vê ali no avião depois, escrito Avengers, não sei o que, Capitã, Avengers, alguma coisa assim. Eu falei, putz, em nenhum momento chamaram ela de Capitã Marvel, então acho que, sei lá, no próximo filme, ou o Fury vai dar esse título pra ela.
Eu senti falta de fazerem isso nesse filme mesmo.
Eu senti falta de não chamarem ela de Capitã Marvel, de dar o título pra ela no filme. No filme
e uma
dela.
Uma curiosidade, por que chamar de Marvel, né? Parece que, sei lá, é como se alguém fosse fazer um Tenente DC em algum outro lugar.
Eu pensei nisso.
Parece até que é a chefe dos outros.
Capitão DC.
Mas tem um Skrull chamado DC.
Ai, sério?
Não, mas, ô, GG,
Marvel.
Gente, é a palavra que define a editora, é o nome da editora. Mas pros americanos, Marvel é tipo incrível, maravilha, é Capitão Evil.
Marvelous, tem razão.
Só encerrando aí o quadrinho, além dessa revista Capitã Marvel que tá saindo agora, tá saindo uma série também da Panini que é A Vida da Capitã Marvel também, que é uma minissérie rapidinho, é só um encadernado saiu também, que vale a pena o pessoal dar uma lida, que já é bem
bem mais recente aí, tem uma... muito lado humano da Carol Danvers, né? Porque ela tem uma amiga, né? Que é o tipo, ela usa como mentora, né? Que tá doente, né? Ela passa por uns problemas assim. Ela tem a garotinha que tá no filme, que ela chama de comandante. Como é que ela tem uma...
Tenente
Encrenca. Ela tá no quadrinho, ela é uma garotinha loura que também mora no prédio dela e, na verdade, é super amiga dela, assim. Depois, quando ela vai morar na cabeça da Estátua da Liberdade, a garotinha vive na casa dela também. Então, assim, tem várias referências.
E acho que tá na hora pra gente encerrar o bloco dos quadrinhos, o Cardoso explicar aí a abertura dele em relação ao porquê que Skrull é tudo vaca.
Ah, vaca?
Mas o que foi isso, gente?
O nego já mugiu aqui.
É um Skrull, pô.
É o que eu falo. É complicado você passar um arco de quadrinhos, uma mitologia que tem mais de 50 anos, em uma história só, em um filme de 2 horas. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Guerra Civil, que virou um excelente filme, são 107 histórias em gibis diferentes. É impossível você centralizar isso. E a própria história dos Skrulls e dos vários Capitães Marvel, é impossível você concentrar. E aí fica muita coisa de fora. Inclusive, as vacas Skrull. Porque durante uma das várias invasões...
A primeira. A origem dos Skrulls. É porque os Skrulls, eles não foram criados pra ser o que eles acabaram
virando. Eles vieram de vaquinhas do universo, sério mesmo?
Não, eles foram criados pra ser tipo uma aventura só do Quarteto Fantástico. Os inimigos da semana, você tá entendendo? E a solução que o Reed Richards deu foi hipnotizar os Skrulls e transformar ele em vacas. E aí eles... passaram a vida como vacas.
Sim, e detalhe, isso foi em 1776, quando os Skrulls viajaram no tempo para alterar o passado humano e convencer Thomas Jefferson a manter referências à escravidão na Constituição dos Estados Unidos, e assim no futuro os humanos taxariam a escravidão algo aceitável e seria mais fácil para serem conquistados pelos Skrulls.
Que plano, hein?
O Quarteto Fantástico impediu isso e o Reed Richards hipnotizou os Skrulls para convencer que eles eram vacas.
Ou seja, muita gente comeu hambúrguer de Skrull aí ao longo do...
Sim!
O DNA é o mesmo.
O problema é que vários humanos beberam leite de vacas Skrulls e as vacas Skrulls se reproduziram com vacas normais e criaram vacas Skrulls híbridas.
Gente, que viagem.
Ou seja, tudo me leva a crer que quem a gente viu bebendo aquele leite bizarro não era o Luke Skywalker, era o Skrull Skywalker. O Luke Skrullwalker.
Aquele leite azul.
E vários personagens desenvolveram superpoderes de mimetismo porque beberam leite ou comeram carne de vacas Skrulls.
Olha só.
Esse filme com certeza vai ser contado pela Troma, cara. Não vai ser da Marvel.
Agora, a vaca Skrull devia ser a Skrull.
A Skrull.
É, e tem um pato Skrull também.
Acho que tá na hora da gente encerrar esse bloco de quadrinhos.
Isso.
Chega, né? Muito estranho.
Chega
esse papo.
Vamos abrir uma escola.
É. Me chamaram pra falar do filme. Vamos falar do filme?
Vamos falar do filme. Entrar no filme, vamos só falar da performance dos atores. Deixa eu entender o que, que vocês acharam, por exemplo, da Brie Larson, a protagonista que fez a Carol Danvers. O que vocês acharam dela?
Eu achei sensacional, cara. Eu fiquei pensando muito nisso depois. Ela fez um troço que eu achei muito interessante, que ela não caiu no clichê da super-heroína engraçadinha que faz a piadinha, apesar de ter piada no texto dela. Ela tem uma interpretação meio alienígena. Tipo, ela é um pouco destacada da humanidade dela. Ela observa tudo meio de um jeito meio analítico, meio de longe, meio tipo, isso tá acontecendo mesmo e tal. Então, eu achei ela mais com uma interpretação meio seca, sabe? Meio inumana.
Eu gostei muito. Eu acho que ela deu 100% conta do recado. Eu acho que é exatamente o que o Caruso falou. Ela é divertida, mas sem ser engraçadinha, sem querer fazer piadinha. Ela é divertida porque é. E ela tem um tom até meio blasé, às vezes, né? Porque ela sabe que ela tem o poder dela, ela sabe que ela dá conta do recado, sabe? Ela tem muita força, ela tem muita segurança sobre quem ela é e sobre qual é o objetivo dela. Então, eu acho que esse tom dela mais pra baixo...
ficou perfeito. Ela não precisa ser histriônica, não precisa ser espalhafatosa, não precisa fazer piadinha ou ficar sacaneando macho aqui, homem ali e tal. Ela segue a linha dela na maior elegância. Eu achei perfeito. Eu escutei muita gente criticando a Brie Larson, li algumas coisas.
Ah, é? Que sim, que
já tem?
É, cara, eu li lá fora, né? Porque lá fora eles já assistiram, né? Já assistiram antes da gente na semana passada. Então, as primeiras impressões, porque eles também não podem fazer crítica, mas as primeiras impressões, na grande maioria, foi de que realmente o filme é incrível, maravilhoso, a atmosfera e tal, mas houve um ponto aqui, outro ali, sobre a performance da Brie Larson, de achar que ela tá apagada, nossa, que ela não tem charme, que ela não tem luz.
Eu achei ela bem apática, na verdade.
Pô, como é que diz que ela não tem luz? A mulher acende, gente. O que que uma pessoa precisa fazer?
Olha, eu tive a mesma interpretação de vocês. A única coisa é que eu não acho isso tão bom quanto vocês acharam. Ela sim tem essa cara de blasé, essa cara meio de apática, mas a Mulher Maravilha também ficava lá toda séria o tempo inteiro e ela tem um carisma muito grande.
Que isso, então, cara. A Mulher Maravilha, cara, isso não, é uma diferente. Coisa. Era outro ponto que eu ia bater, que assim, a Mariana do meu lado reclamou disso o tempo todo e eu acabei absorvendo. A Mulher Maravilha fica fazendo cara de sexy o tempo todo. Fica fazendo
exatamente,
cara de
é isso.
Modelo sensual forçando uma...
Não, eu acho ela maravilhosa também. A Gal Gadot também acho que tá incrível. Eu acho que ela não faz, nem é de propósito ela fazer, mas é porque a Gal Gadot, ela exala isso, sabe? Ela é uma mulher muito sexy, muito linda. E o uniforme dela é altamente sexy, ao contrário da Capitã Marvel. A Capitã Marvel tá coberta do pescoço ao pé. Você não vê um pedaço de corpo dela. É. A Mulher Maravilha não, ela tá com aquela roupinha curta. É, a Gal Gadot tem outro olhar, ela tem um olhar sexy. É que nem você tentar apagar a Scarlett Johansson, impossível. A mulher tem uma cara sexy, tem uma boca, ela fala e tem uma voz sexy. Então, assim, são atrizes diferentes também, são pessoas diferentes. E a Brie Larson já tem um estilo que realmente é mais blasé. Eu conversei com ela, por exemplo, fiz entrevista com ela, e ela é super blasé, sabe? Então você vê que é um pouco da personalidade da pessoa mesmo.
Tem cara que boceja no meio da entrevista, né?
Não, até que ela foi bem simpática. Mas você vê que é aquele estilo, né?
Caraca, você entrevistou ela, que maneiro, cara.
Entrevistei, foi barato a entrevista com ela.
Foi aqui no Brasil ou foi lá em Los Angeles?
Foi. Não, essa por acaso foi aqui na CCXP, ano passado, no final do ano passado, lá em São Paulo. E ela falou de tudo isso, falou sobre usar o uniforme, sobre a responsabilidade de representar a primeira personagem feminina, né, de heroína do universo Marvel, de chegar com essa responsabilidade e tal. E ela é muito blasé, tipo, de eu perguntar pra ela sobre qual foi a primeira reação dela, de quando ela colocou aquele uniforme, né? Porra, todo mundo assim, caraca, imagina, você é a Capitã Marvel, né? Ela, é legal, primeiro momento eu pensei, pô, legal, posso fazer uma personagem da Disney. E depois eu fiquei só pensando, pô, como é que eu vou fazer xixi?
Que legal, cara. Onde é que a gente acha essa sua entrevista, Boldrini?
Bom, tá no Telecine, tá na ingresso.com. Hoje, inclusive, nos meus stories, eu coloquei o link pra essa entrevista, vocês podem
ver. Ah, sim, vamos colocar o link aqui no post pra ficar mais fácil. Legal, bacana.
Legal, bota no post.
Eu achei engraçado que eu vi umas críticas dessa aí, falando realmente isso, que ela não tinha carisma. Eu falei, o que deu? Espera, assim, que ela fique rindo, dando sorrisinho, faça uma piada o tempo todo, cara, porque...
Pois é.
Por que ela não tem carisma, sabe? Assim, eu achei, pô, ela super carismática também, cara.
Carisma é, sei lá, acho que nasce com a pessoa, não sei explicar. Mas você não precisa estar de sorrisinhos.
É, mas é curioso, né, cara? Porque você não espera a simpatia do Conan, você não espera a simpatia do...
Não, entendi, cara,
é uma
nesse
versão
caso,
de, você deveria sorrir mais. De Hollywood.
Gente, mas isso não é um perfil da Carol Danvers. Ela não é uma mulher simpática. Ela
é, exatamente.
Do exército, né? Piloto.
Exatamente. Você não pode esperar a simpatia dela.
Só pra deixar claro que simpatia não é sorriso, o Doutor Estranho é um personagem carismático, cara. E ele não fica de sorriso, embora ele tenha forçado aí umas piadinhas. Mas ele não fica de sorriso em nenhum momento. E ele é carismático.
É, não. Carisma é diferente de simpatia.
É, não. Eu não disse que simpatia é sorriso. Eu disse que essa é a versão de você deveria sorrir mais de Hollywood. Dizer que ela precisava ser mais simpática.
Ah, é. Não, não podia.
Olha, eu ouvi um monte de gente reclamando também da Brie Larson. E ela é basicamente uma patricinha de Hollywood. Ela tava ótima no Scott Pilgrim.
Nossa,
e
aí, Scott ela Pilgrim, fez ela Scott tá Pilgrim? Muito
ela
cara.
Fez Scott Pilgrim.
Olha. Ela é aquela ex-namorada que virou cantora, Envy, alguma coisa. Ela tá outra pessoa,
caramba,
cara. Ela manda muito bem, cara.
E aí, quando eu vi, quando começou o filme, e aí teve aquela cena do treinamento de luta, eu falei, caramba, eles conseguiram pegar uma das maiores patricinhas de Hollywood e botar chutando bundas. Nesse momento, eu primeiro eu fiquei puto com o Punho de Ferro, que a porcaria da Marvel Flix não consegue fazer uma cena de luta decente. E aí depois eu vi que eles conseguiram pegar exatamente o espírito da personagem, que ela é marrenta pra caramba, porque ela é uma guerreira Kree top, e ela sabe que ela pode dar porrada em todo mundo que ela encontrar. E então, mesmo com toda aquela crise existencial dela não conhecer o passado, ela ainda tem esse lado de autoafirmação, que ela sabe que ela é boa pra caramba no que ela faz. Então ela ficou uma personagem marrenta, quase arrogante, que faz piadinhas desnecessárias, porque ela pode fazer as piadinhas.
Mas por que desnecessárias? Que piadinha que você achou que ela fez?
Ah, porque numa situação que ela tá num planeta alienígena enfrentando um grupo de elite atrás dela, ela não deveria fazer piada. Só que ela pode.
Ah, sim.
É tipo o Homem-Aranha.
Não, o Homem-Aranha ele faz porque ele não sabe que ele não pode.
Que ele é sem noção, é.
Ele é sem noção. Ela sabe que ela pode.
É que ele tá nervoso, aí faz piada pra esconder o nervosismo, isso.
Exatamente.
Ela sabe o poder que tem mesmo.
Exato. E isso funcionou muito bem. Eu vi gente reclamando, dizendo, ela não se leva a sério. Eu falei, gente, mas no quadrinho é a mesma coisa. No quadrinho ela de vez em quando ela solta uma piada, ela faz uma gracinha, porque ela sabe que ela tem controle absoluto da situação.
Total.
Isso foi uma parte muito corajosa da Marvel, de tratar a personagem assim, porque se você vacila um pouquinho, vira o Deadpool. E o único personagem que pode ser o Deadpool em filme da Marvel é o Deadpool.
É, mas ela não chega tanto, não. Ela nunca chegaria a ser essa piadinha que é o Deadpool, ou que é o até mesmo o Thor, que se tornou ali, todo mundo faz uma piadinha agora nos filmes. Eu acho que a dela é sempre muito sarcástica, sabe? Né? É aquela piadinha seca, assim. Tipo, quase entendedores entenderão, entendeu? Ela não faz piadinha à toa. Ela se defende, ela se empodera jogando uma gracinha sem querer, pra não mostrar nenhum tipo de arrogância. Ela joga uma piadinha, ela joga uma graça, sabe? Quando ela fala... não preciso da sua opinião. Alguma coisa assim, né?
Não preciso me provar pra você.
Da sua aprovação. Preciso da sua aprovação, não preciso provar nada pra você. Alguma coisa assim. Então, assim, ela tem um tom muito debochado que eu acho maravilhoso, porque é numa linha, assim, elegante.
E é muito difícil de fazer, de chegar nesse tom e acertar.
Também acho.
Então, eu como comediante, eu confesso que eu fiquei assim, eu via o texto, consegui imaginar o texto escrito ali no roteiro, e via na interpretação dela um jeito diferente de fazer. Eu ficava o tempo todo pensando, caraca, cara, não, eu não faria essa piada desse jeito, não entregaria desse jeito. E eu acho muito surpreendente quando eu vejo um ator ou uma atriz que inventa um jeito diferente, de fora do óbvio, de você fazer uma piada, sabe? A Lisa Kudrow faz muito isso em Friends. Ela tem um jeito de entregar a fala que ninguém jamais imaginaria, né? A Phoebe, né? Esse jeito de falar. E eu acho que a Brie Larson fez isso muito bem.
Também acho.
Vamos pro Samuel Jackson, cara, que fez o Nick Fury. Vocês também acharam que ele roubou todas as cenas que participou?
Total.
Achei sensacional. Eu fiquei muito surpreendido também com a vitalidade dele, cara. Porque ele já é bem senhor, já. E eu acreditei naquele rejuvenescimento.
Ficou não, bem bom. Tem horas que você esquece que ele não é daquele jeito, cara.
Ele tá mais pra... A idade dele tá batendo mais com o personagem dele em Django.
Não, ele tá tipo andando com o filtro do Instagram, né? Aquela cara perfeita, assim.
Eu achei impressionante. Eu ficava tentando procurar algum defeito no CGI, tentar achar alguma coisa... Cara, é impressionante como a qualidade do CGI chegou ao ponto de que é o cara mais novo, ele tá lá, ele mesmo.
Impressionante.
Muito bom.
E alguns anos atrás a gente estava reclamando do Tarkin, hein?
Pois é.
Quando a gente vê justamente os rejuvenescimentos nos vídeos, você vê que ele causa aquela estranheza.
O Tarkin rejuvenesceu um defunto, né? O Samuel Jackson tá vivo ainda. Vamos dar esse desconto aí.
E esse parece que é o primeiro filme em que se rejuvenesce um ator pro filme inteiro, né? Que normalmente se faz isso em trechos. Uma cena, duas.
Ó, Caruso, ele tá com 70 anos.
Caraca, bicho!
Que é isso.
Ele é de dezembro de 48.
Aí não conta. Black don't crack, né?
É mesmo, don't crack mesmo, cara, são impressionantes.
Rejuvenesceram, inclusive, o olho dele, que tava bonzão também.
Pois é, não precisou usar o tapa-olho até o fim do filme, né? Caramba.
É mesmo, né? Vamos chegar nessa parte.
E a química dele com a Brie Larson é espetacular.
É, cara.
É.
É impressionante.
Espetacular os dois juntos.
E alguém reclamou na internet porque tava shippando os dois.
Ah, gente. Ah. Fala sério.
E aí já bateram de volta. E, poxa, é super legal você conseguir ver Hollywood botar dois personagens juntos, homem e mulher, e não, eles não se pegarem de vez em quando.
É.
Não, e você contar uma história de protagonista feminina sem um interesse amoroso ou sem ser um interesse amoroso de alguém.
Pô, se tivesse, eu ia ficar muito puta, sinceramente. Porque ela não precisava ter interesse amoroso nenhum. É. Na verdade, até eu imaginei que ela, com a amiga dela, elas pudessem ser um casal.
Também pensei isso. Que eu achei. Na hora eu falei, opa.
Porque eu achei que ia ser incrível.
É, mas a Disney não tá lá ainda, né?
Eu não estou convencido que não é o caso, não.
Eu achei ótimo que não fosse, porque justamente quebrou outro clichê.
É, também, ou de ser uma coisa ou outra. Mas a questão, assim, ela, a Brie Larson, de toda forma, se defendeu, porque muita gente cogitou que pudesse ser uma relação diferente e tal. E ela falou, numa entrevista, ela até citou, ela disse, ah, queríamos que o grande amor, né, o amor perdido dela, que é reencontrado, fosse a melhor amiga. Uhum. Então, isso é incrivelmente poderoso e forte. Então, assim, ela coloca mesmo como se o grande amor fosse por uma grande amiga. Não tem nenhum interesse romântico, e que também eu acho incrível, né, porque você volta, você pode voltar por alguém, né, e não necessariamente ser um romance, ser o seu melhor amigo, ser uma pessoa que você ama.
A única coisa que eu fiquei incomodado em relação às chipadas ali é que eu achei que ela não demonstra tanto carinho com o gato. Eu acho que ela podia ser mais carinhosa com o gato dela.
Gente, o gato não é dela, né?
O gato não era dela.
Era dela,
gato,
né, cara?
O gato era da Marvel.
É.
Ah, é? Eu achei que era dela, cara.
Não. Inclusive, é uma das perguntas que eu ia fazer era de onde veio esse gato.
Pois é.
Se o gato fosse dela, tinha um nome original que era Chewie.
Não, mas acho que eles mudaram o nome de Chewie pra Goose por causa de produtos licenciados e coisa e tal, porque o Chewie é por causa do Chewbacca de Star Wars. Então teve uma questão aí de licenciamento, por isso que eles trocaram o nome de Chewie. Ah.
Vocês não acharam estranho o Samuel Jackson todo carinhoso com o gato daquele jeito? Achei que ele ficou um pouco demais.
Eu acho que faz sentido o Samuel Jackson ser carinhoso demais com aquele gato, perder o olho e nunca mais ser carinhoso com bicho nenhum.
Talvez, acho que ele deve começar ali.
Histórico,
né?
Não faz sentido porque o gato ficou morando com ele.
É, tá na casa dele, no final a gente vê.
É. E aliás, não é um gato, é uma gata.
Não, nem gato nem gata, é um flerken.
E aliás, não é um gato,
é um...
É
um flerken.
Porra.
Não, é um flerken, mas a Capitã Marvel originalmente pegou o gato como fêmea. E de qualquer jeito é um flerken que bota ovo, então é fêmea.
Pô, mas ele apareceu meio do nada demais, né? Eu acho que a explicação dele ali, eu pelo menos não sei se eu boiei, eu não sei o que aconteceu, mas...
Não, eu entendi que era da Marvel e aí ela acaba sumindo depois, quando ela volta, né? Isso, sim. Eu entendi isso no filme.
É, faz muito sentido ser da Marvel, né? Porque como é que a Capitã... Como é que a Carol Danvers ia ter um flerken? Tem que ser da alienígena. A Marvel era alienígena da parada.
Sim.
Exatamente.
É.
Uhum.
Engraçado que outro personagem que apareceu no filme aí com o Jude Law, que eu tinha certeza também que ia ser o Marvel, que eu vi assim, ele vai estar no filme. Eu nem queria saber isso, quando achei que ele ia estar tal. E acabei sendo surpreendido ele sendo o vilão, né, o Yon Hogg lá, e Yon acabou Hogg. Que assim, cara, achei legal a forma que apresentaram ele, assim, porque realmente você fica um tempo sem saber o que acontece, quem é ele.
É, cara, eu também não sabia, né, eu não tive isso que você teve, e ele tem a cara de Capitão Marvel pra mim, então, cara, me surpreendeu não ser ele durante o filme.
Não, exatamente, eu achei que ia ser. Não, eu até falar a primeira vez o nome dele no filme, eu achei que ele era o Marvel. Em alguma momento ia falar. Que até, inclusive, foi uma reviravolta do caramba. É. Não ser um Capitão Marvel, ser uma Capitã Marvel antigamente.
É, e quando falaram que era a Doutora Lawson, achei maneiríssimo. Aliás, a atriz também manda bem, né?
É. Annette Bening. Muito bem.
Bom, mas, cara, se tivesse um Capitão Marvel no filme da Capitã Marvel, ia ser bem caído isso, né?
Não, eu também acho. Cara. É. O filme é feminista.
É que as origens originais eram assim. Eu, como leitor, conhecedor da Capitã Marvel, essas inversões que tiveram de papel, como nesse caso, foi muito foda, porque foi uma novidade pra mim também. Não foi aquele negócio assim de tô vendo uma coisa que eu tô acostumado a ver, sabe?
Dá uma chacoalhada.
Porra, achei fodaço, assim.
Agora a gente tá falando isso, mas em Portugal tem vários outdoors com a foto da Brie Larson e do lado escrito Capitão Marvel.
Que isso,
Portugal,
sério?
Né? Não adianta.
Por quê?
Não sei se é fake news, mas eu vi imagens aí rodando pela internet.
Se passou no Facebook, é verdade.
É, isso e mamadeira de piroca foram as duas que eu recebi.
Essa passagem de tocha do personagem, isso daí é uma questão de dramaturgia meio complicada, porque se você coloca um Capitão Marvel, que a única coisa que ele tem que fazer é morrer e passar o título pra Brie Larson, isso daí vai isso diminui a importância dela.
É, sem dúvida.
Ao mesmo tempo, quando você chegar na fase 4 do MCU, a Shuri pegar, herdar a armadura do Tony Stark e se tornar a Homem de Ferro, isso vai ficar super legal. Por quê? O espectador tem um investimento emocional no personagem, coisa que não tem no caso do Capitão Marvel.
É, você tá supondo que isso vai acontecer se seguir a mesma linha dos quadrinhos, né? A gente tá vendo aí um monte de coisa diferente nas telas.
É, mas a Shuri se tornou tão popular que ela tá garantida pelos próximos filmes do MCU. Não tenha dúvida.
Mas vem cá, será que a gente não tá abrindo um pouquinho demais falando do...
De outros filmes, né?
De Avengers Endgame?
Vamos
voltar pra Capitã Marvel?
Agora eu achei maneiro ver o Ben Mendelsohn de novo. Eu gosto do Ben Mendelsohn, gosto do personagem que ele faz, mas é impressionante que ele faz o mesmo personagem.
O Ben Mendelsohn é o Christopher Waltz mais barato, né?
É, ele faz o mesmo personagem sempre. O Krennic do Rogue One é igual ao Rei George do filme lá do Churchill, que é igual ao Sorrento.
Nossa, ele tá muito Rogue One.
O jogador número 1, que é igual ao xerife de Nottingham, de Robin Hood, e que agora é igual meu com máscara lá de Skrull, ele continua a mesma cara.
É, alguma hora a gente vai ter que encarar o fato de que esse cara tem língua presa mesmo, ele não tá interpretando.
Eu gosto do personagem que ele faz, mas eu queria ver ele fazendo alguma coisa diferente.
É, não vai ser nessa encarnação.
Caralho, maldosa.
Começa com um cenário de destruição e um Skrull prestes a matar a Carol Danvers, e ela acaba acordando numa cidade futurística que, sei lá, parece ser a cidade principal do povo Kree.
É, Wakanda de Kree, né? Wakrinda.
É legal falar do cenário de cidade futurística ali, né?
Cara, eu achei maneiro, mas não vi nada demais também, não. Achei bacana.
É, foi genérico.
É, sei lá, pelo que a gente viu de longe, eu fiquei com vontade de, pô, eles podiam descer na rua, né? Pra gente ver como é que são as lojinhas.
Caraca, gente.
Tem uma cena que eles estão no metrô, lá, o metrô cheio, eu achei interessante que tinha uma galera Kree, que era azul, e uma galera branca, né, misturada assim, e negra e tal. Mas, como se fosse humano com Kree misturado, sabe?
Sim, porque tem Kree azuis, Kree brancos e Kree rosados.
Olha
e
aí,
o Chris
cara.
Pratt também.
É, mas é exatamente, porque os Chris rosados, eles são maioria, só que os Chris azuis, eles são considerados etnicamente puros, e aí rola todo o racismo entre eles.
Olha só.
Faz muito sentido, porque os Skrulls, eles viram todo mundo, e os Skrulls odeiam os Chris, então todo mundo odeia os Chris.
Ai, meu Deus.
Mas isso é verdade, porque uma coisa que aquele nerd de quadrinho chato vai reclamar, e até com uma certa razão, é que o filme passa os Skrulls como vítimas.
É,
inocentes, como vítimas inocentes.
É.
E os Skrulls não são.
Povo sem terra.
Eu senti falta de um discurso que dissesse assim, ah, nem todos os Skrulls são maus, pra pelo menos guardar essa ferramenta pra, pro futuro, se quiser ter os Skrulls como vilão, poder ter, entendeu?
De repente eles estavam nessa situação assim de procurar família tal na década de 90, e aí depois dessa guerra eles ficaram com raiva e eles ficaram do mal agora. Se aparece eles de mal, não quer dizer nada.
Pode ser, pode ser. Mas eu acho mais difícil fazer essa virada do que você separar células, entendeu? Você falar, tipo, não, tem célula terrorista, tem célula.
Podiam dizer que aqueles ali, eles eram do bem, né? Eles estavam querendo só resolver o problema da família deles.
Uhum. Não, mas dá a entender que são povos do bem. Assim, eles só estão tentando conquistar a terra que eles perderam. O que é uma grande surpresa, né? Porque, assim, nos trailers, eu imaginava que os Skrulls eram só vilões, porque em nenhum momento, nenhum material do filme dá nenhuma pista de que eles possam já ver essa virada no filme, né? De que eles sejam
isso foi esperto
fossem
do marketing deles.
É.
Mas Skrull é nome de bandido, de vilão.
Mas isso nos quadrinhos eles não são?
Não, nos quadrinhos eles são só vilões.
Nunca, eles nunca tiveram esse momento aliados da Carol Danvers, da Capitã Marvel?
Não, já teve Skrull, que, um Skrull específico que já se aliou aos Vingadores e tal, porque ele assumiu os poderes.
Mas aí é um Skrull desertor, não pode voltar mais. Né? É. Sempre uma crise.
Ah, a raça mesmo, a raça era uma raça que queria dominar, tal, que nem dá a entender mesmo.
Que coisa.
Tipo os Klingons. Mas é que tá. É. Os Skrulls viraram filhos da puta porque, originalmente, quando eles encontraram os Kree, e os Kree eram muito menos avançados, eles chegaram super pacíficos, super... Olha, nós somos legais, nós queremos avançar vocês, queremos trazer vocês para nossa Federação Galáctica. Só que os Kree acabaram se mostrando bem filhos da puta, acabaram matando a delegação dos Skrulls, roubando a nave deles e começaram a desenvolver tecnologia baseada no que tinham aprendido com os Skrulls. E os Skrulls, aos poucos, se tornaram uma raça militarista e malvada.
Vingativa, né?
Pra combater os Kree. Ou seja, é todo mundo filho da puta nessa história.
Entendi.
Bom, vamos seguir a história aqui. Ela acorda, vai lá no quarto lá do Jude Law, aí a gente entende que ele é um mentor dela e o cara fala da inteligência suprema. Uma pergunta pra vocês, o que vocês entenderam que é essa inteligência suprema?
Ah, bem, eu entendi pela referência dos quadrinhos.
Eu não entendi porque eu já sei o que, que é.
A inteligência suprema é tipo um mainframe enorme lá dos Kree que controla toda a sociedade e tal, tipo, você conecta ali e conversa com tipo um deus deles, mas é um programa de computador.
É. Yeah, my... Um chefão. Eu achava que era tipo uma pessoa, um chefão.
Ah, mas a minha pergunta é isso mesmo. Acho que vocês chegaram no ponto que eu queria colocar. Então, é uma máquina, não é uma entidade viva ali dentro?
É uma máquina viva.
Ah, eu achei que era alguém vivo.
É uma máquina viva. É, não pode usar o mesmo conceito de carbono que a gente tem, né? É diferente. É um ser, mas é um ser que é tipo...
É, mas ela foi construída ou ela nasceu? Essa talvez seja a pergunta.
Ela foi construída, ela é uma IA.
Entendi.
Mas ela tem vida própria, assim, ela é independente. Não pode ser desligada, sabe?
É, pra mim era algo vivo.
É, eu realmente não entendi. Eu só achei esse nome bem infantil. Inteligência Suprema. Parece que são duas crianças. E eu escolhi o nome primeiro, não, sabe?
É porque inventaram em 1960, né, cara? Ele é uma... Isso é muito antigo. Né?
Mas no quadrinho ele é meio uma cara gelatinosa, meio gororoba. Tipo aquele que fica conversando com os Power Rangers.
E Power Rangers também.
Caramba, eita.
Ele é um holograma. Ele gera um holograma. Não é que tem ela transforma em quem você quer ver, não é assim? Ele é tipo um holograma, um carão em holograma. Né?
Mas no final das contas, a inteligência suprema é a doutora Lawson.
Não.
Não?
Que é como ela aparece pra... É como ela aparece pra cada pessoa de um jeito diferente,
pra,
né?
Pra Carol Danvers, né? Aliás, eu não sei se eu vou lembrar disso no final, mas achei genial. Eu não peguei. Vocês pegaram que Veers era parte de Carol Danvers?
Não. Uh-huh. Que bacana. Que bacana. Eu ia perguntar isso pra vocês também.
Aliás... Eu fiquei pensando que Veers era uma homenagem ao Star Wars, que tem o General Veers no Império Contra-Ataca.
Nossa.
Não, mas eu me liguei nisso quando ele pegou a parte que tinha assim, Carol Dan. Aí eu falei, caralho.
Não,
que
eu
foda,
ainda não
ele
tinha
pegou
sacado.
Veers porque era
de... Essa cena veio primeiro e eu não saquei. Na hora que a gente vê o Veers do outro lado, eu falei, puta, daí que é o nome.
Nossa, não saquei nada.
Ah, maneiro, né? Achei bem legal.
Mas aí, falando no nome, ela recebe a primeira missão, que é fazer um resgate num campo de refugiados. E a gente descobre que é uma emboscada, sai Skrull de tudo quanto é lado, e o ataque começa. Foi nessa hora aí, Cardoso, que eu percebi, eu tive essa impressão que você falou, que os Kree, eles são mais avançados que os Skrulls, porque pelo menos as armas de um lado eram melhores que as dos outros, as do outro lado, né? Parecia super armas de um lado e uma coisa meio, quase que medieval do outro lado.
Não, a arma do Kree era bem avançada, cara.
Não, gente, que isso? Os poucos soldados conseguiam pegar um monte de Skrull ao mesmo tempo, tinha campo de força.
Ah, mas pera aí, então você tá falando o contrário. Então, é porque você falou que você tava com a impressão de que os Skrulls eram mais avançados. O que você tá querendo dizer é que os Kree são mais avançados.
Ah, eu falei isso? Então desculpa.
Ele falou certo. É que o Cardoso falou o contrário. Você que falou...
Vamos combinar que os Kree e os Skrulls são palavras bem parecidas, né? Isso vai atrapalhar a gente bastante.
É
melhor os verdes e os azuis.
Originalmente, os Skrulls eram mais avançados.
Mas depois isso mudou, quando eles roubaram a tecnologia e...
Eles roubaram,
né,
a tecnologia e como os Kree, eles eram muito mais eficientes em termos de militarismo e combate, eles acabaram quase exterminando os Skrulls. Os Skrulls verdes passaram a ser uma espécie ameaçada. Eles viviam refugiados, escondidos em vários planetas, e eles levaram um bom tempo para se organizar e começar a oferecer uma resistência contra os Skrulls.
Entendi.
Só uma coisa que o filme não... Eu não vi no filme acontecer, e também isso não acontece nos quadrinhos. Os Skrulls, quando ele assume a forma de uma pessoa, ele também assume os poderes.
Não. Só o Super Skrull assume os poderes. Eles mudaram isso em Invasão... Skrull.
Ah, é verdade. Invasão Super Skrull, né?
É um Skrull super-herói, é isso?
É. Porque, assim, o Skrull, por definição,
ele consegue copiar
início,
os
ele
poderes
não consegue
também,
copiar os poderes. Ele só vira a pessoa ali. Aí tem um que é o Super Skrull, que passa por modificação genética, e que ele pega os poderes super fantásticos. Então, ele tem um braço do Coisa, um outro braço do Tocha Humana, estica que nem o Senhor Fantástico. Ah. É, em Invasão Skrull, eles mudaram isso pra fazer uma cópia, assim, perfeita, genética, até. Eles não eram tão indetectáveis, assim, antes de Invasão Skrull. Mas, originalmente, eles não pegam o poder, não.
Não, tá certo. É porque eu fiquei imaginando por que eles não pegaram o poder dela, assim, quando copiou ela, sabe? Fiquei meio...
Pois é.
Mas aí tá certo. Porque se eles mudam até o nível de DNA, né?
É, mas é porque o poder dela não é DNA, né? O poder dela é acidente.
É, ela não nasceu com aquilo, né?
Então, mas modificou o DNA dela, né?
Não sabia.
Né? Tanto faz, vamos lá.
Bom, a missão dá errado, a Verse é capturada e os Skrulls mexem na cabeça dela procurando por uma pessoa chamada Doutora Lawson, que pode levar aí ao motor da velocidade da luz. É nessa hora que a gente começa a ver a vida da Carol Danvers na Terra.
Nessa hora também eu acho que tem uma forçaçãozinha de barra no roteiro no seguinte sentido. No final, eles provam que os Skrulls são bonzinhos e perseguidos e tal e tal. Mas cara, nada me tira da cabeça que essa cena é comportamento de vilão puraço, cara. Tipo, com a galera de cabeça pra baixo, não sei o que. Todo mundo se comporta como malvadão, assim. Aonde você pensa que vai? Não tem tipo, peraí, vamos conversar aqui. É. Não, a gente só tá querendo se salvar e tal.
Não são cientistas, né?
E essa história de motor da velocidade da luz ficou muito estranha também, porque o planeta natal dos Kree
dos azuis.
Fica em outra galáxia. Eles viajam pra Terra em minutos. Então eles estão indo muito além da velocidade da luz. O tal motor devia ter outro nome.
É, não, eles viajam pra Terra em 22 horas, né? Mas ainda assim é bem rápido.
Não, 22 horas pra chegar num ponto de salto, lembra
que... Ah, é verdade. Pra chegar na rodoviária do espaço.
É.
É.
Lembra que o Sherman explicou isso pra gente no negócio. Você tem pontos já definidos no universo de um lado pro outro. Só tem que chegar até eles. Você não pode criar um ponto do nada.
Isso é do próprio filme que a gente viu, né? Como é que é o nome do filme? Eles fazem isso, que eles têm que ir até Júpiter, né?
Interestelar.
Interestelar.
Vou até Júpiter, né? Pra fazer o salto, né?
É, isso
o
aí.
Próprio Ronan chega rapidinho também. Então fica. Essa história ficou mal contada.
Mas é porque o Ronan tem uma franquia de lanchonete em cada ponto, né? É o Ronan McDonald's. Ele tem contato, né?
Ué, mas eu achei que ele era o Bárbaro. Ronan, o Bárbaro.
Ai, meu Deus. Nossa. Bora pra cena de ação que tem dentro da nave. Ela tentando se libertar. Na verdade, ela se liberta e ela tem aquela luta com os braços presos naquelas algemas obstrutoras.
Descalça.
Pô, muito legal aquela cena.
Muito bom mesmo.
Eu acho que essa é a cena mais legal de ação dela, especificamente. Porque as outras eu nem acho assim espetacular.
Não, eu gosto da cena poderzão total também. Gosto muito. Lá no final.
E essa cena inicial eles passaram na Comic Con ano passado.
Ainda bem que eu não vi.
Eles passaram a cena inteira na Comic Con de São Paulo.
Aí o que acontece? Ela foge naquele escape pod e cai na Blockbuster. Cara. E aí sim começa o arco da história na Terra.
Nossa, aliás, eu já quero aproveitar a Blockbuster pra falar, tipo, que eu ainda não tinha sentido vai ser redundante, né, sentido esse sentimento, mas eu ainda não tinha tido esse sentimento de nostalgia com os anos 90. E esse filme, pra mim, começou isso tudo agora.
Por aí.
I love the 90s.
Tá, é muito igual, né, cara?
Esse aí provavelmente vai estar no ano que vem no Podcast Awards, pelo menos em trilha nostalgia. Tá, outras coisas também, mas trilha nostálgica.
Nossa, a trilha é maravilhosa.
E pobre Arnold.
Que levou um tirambaço logo de cara.
É verdade. No cartaz de True Lies. Né?
É, isso.
Muito bom.
E muito bem feito, porque assim, várias referenciazinhas anos 90, mas nada era fundamental e nem gratuito pra trama.
Sim, sim. É tipo o pôster do Nine Inch Nails quando ela tá no telefone, ou ela usando uma camisa do Nine Inch Nails.
Game Boy pra ligar pra Crilândia.
Ela tá lá na Lan House e tá tocando L7 no fundo.
Ela vai na Radio Shack pegar os equipamentos de comunicação lá.
É. Quando ela fala onde que vai pegar o equipamento de comunicação, eu falei Radio Shack. Aí o cara, Radio Shack. Eu falei, caralho, é muito bom. Né?
É. Não, eu achei muito boa a conexão do computador também. Fica tipo, não, tá conectando. Aquela... É.
Que barulhinho de handshake. Isso foi muito bom.
Quando ela abriu o Alta Vista, cara, o cinema inteiro
riu. Muito bom. Cara. Muito bom. Bom, nessa hora que ela tá na Radio Shack, chega o Nick Fury e o agente Coulson e mais um monte de outros policiais. Mas aí tá, então não foi só um roubo reportado, né? Porque os caras eram da SHIELD. Eles nunca iam chegar pra ver qual é de uma casa que tá sendo arrombada, né? Eles devem ter detectado alguma coisa grande vindo do céu.
É, foi uma coisa caindo do espaço, o cara falou.
Alguma coisa caiu do céu e apareceu uma mulher sim, vestida de Homem-Han.
De laser tag.
É. Pois é, mas ao mesmo tempo o Nick Fury reage a ela como se ela fosse uma maluca.
Sim.
É, mas eu tive a impressão de que ele reage como se ela, ele meio que soubesse dela, sei lá. Me deu uma impressão deles. Não foi muito estranho. Não foi, ele não teve nenhum estranhamento com ela.
Eu acho que ficou confuso essa parte.
Acho que foi tipo assim, vamos ver o que essa maluca tem a falar. Tipo o próprio Coulson faz quando pega uns outros inumanos na série. É,
eu não queria falar isso num filme que tem uma porrada de Skrull, mas ele joga um verde ali. Me deu essa impressão.
Exatamente, acho que ele joga um verde.
Isso foi racista. Porque...
Bom, aí começa a perseguição com os Skrulls e ela entra no ônibus e dá um sorrisinho pro Stan Lee de novo, cara. Olha que legal aquela
foi
cena.
Tão linda aquela
não
cena.
Não esperava esse cameo.
Nem eu.
E o que é que ele fala? Ele confia nela. O que é que ele fala? Vejo ele, o Stan Lee, a hora que ela tá passando.
Ele fala alguma coisa?
Eu achei fala. Que ela fala. Ele tá batendo texto, né?
Tava o cinema inteiro fazendo ninguém ouviu.
Ele fala.
Eu acho que eu tava fazendo e não ouvi também.
Ele fala alguma coisa tipo, confie nela.
É como sempre dizem, quem é vivo sempre aparece.
Tchussum, Cardoso, tchussum.
Bom, aí tem nessa cena a briga com a velhinha, que infelizmente eu já tinha visto no trailer.
É. Nossa, eu não tinha visto. Meu Deus, cara, achei muito, muito engraçado, cara, e muito surreal.
Foi, eu lembro da reação que eu tive no trailer, e se tivesse tido no filme, teria sido muito melhor. Mas não, eu perdi esse momento.
Tá vendo por que vale a pena?
Gerou polêmica,
se esconder dos trailers.
Ah, você se escondeu dos trailers, Caruso?
Sim. Eu corro o risco de perder todas as amizades quando passa um trailer da Marvel, porque eu abaixo a cabeça e fico fazendo lá, 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 lá. Eles tiram foto, me sacaneiam, faço sofro bullying.
Pô, olha, você conseguiu, viu? Porque essa cena especificamente estava praticamente em todos os materiais. Eles ficaram repetindo essa cena incansavelmente.
É difícil fugir.
Difícil.
Eu consegui. Yes!
Inclusive, o primeiro trailer que saiu, teve uma galera reclamando. Ah, batendo uma idosa, não sei o que, demorou
isso,
um tempo.
Isso, eu lembro dessa polêmica. Ah, olha só, vai bater na velhinha.
A única coisa que eu não consegui escapar quando rolou um trailer que eu não consegui esconder minha cara o suficiente era o voice-over do Samuel Jackson falando, ah, então os Skrulls são os bad guys. Os Skrulls são os vilões. Aí eu falei, tem Skrull, aí pronto. Aí, mas só. De resto, pra mim, tudo novidade. Só sabia que a Brie Larson era a Capitã Marvel e mais nada.
Olha!
Eu tô muito curioso pra ver o making-off dessa cena. Se eles usaram máscara, se eles pegaram uma velhinha de verdade.
Não, é porque aquela velhinha, na verdade, não é uma velhinha, é o Hulk Hogan, é que ele envelheceu.
Pô, agora, falando em porrada, a Brie Larson falou que treinou aí 9 meses pra fazer esse papel, hein, cara? Nove meses treinando aí em academia pesado.
Ela treinou pesado mesmo. Fez muitas das cenas dela de ação, ela mesma que fez, quase sem dublê.
Que maneiro!
Bom, deixa eu dar uma corrida aqui na história. A gente descobre que o diretor da SHIELD é um Skrull, o Nick Fury acha o gato ali na estação governamental, o que eu acho estranho ser da Annette Bening, porque ela não tava ali naquele lugar. O gato tava lá, cara.
Pois é. Sei lá. Muito estranho esse gato.
Ainda acho estranho.
A gato é estranho, cara. Gato é assim. Gato...
Surge.
Some, aparece.
Quando você olha, ele tá ali, né?
Gato feiticeiro, gato é sempre feiticeiro, surge do nada.
De repente tinha botado os ovos por ali, aí tava tomando conta, a gente não sabe.
Se fosse cachorro, aí era pra você ficar tipo, não, peraí, não tem como. Agora o gato, cara, o gato é independente.
Ali acho que pareceu estar mais preocupado com a piada do que com a lógica, mas esse a gente deixa passar. A Carol Danvers acha a documentação que mostra a existência da Maria Rambeau e eu percebi que o Tibério do meu lado fez um Maria Rambeau.
E eu do lado Elvis.
Pois é. Eu tava entre o Tibério e o Caruso, eu ouvia o tempo todo.
Ele ouviu o A em estéreo.
A Maria Rambeau nos quadrinhos é a mesma coisa que a gente viu no filme.
Não, a Mônica Rambeau é, porque quando a gente escuta o sobrenome Rambeau num filme da Capitã Marvel, sim, a gente sabe que é a sucessora da Capitã Marvel.
É porque ela foi a Capitã Marvel por um tempo.
É, tecnicamente ela não é a sucessora, ela é a sucessora do Capitão Marvel.
Isso, porque a Carol Danvers vira a Capitã Marvel depois que a Mônica Rambeau é a Capitã Marvel, entendeu? Capitã Marvel é um nome que vai passando, né, galera?
É, mas cara, é a sucessora de alguma patente Marvel aí. É.
Bom, e aí ela vai até a casa da amiga e tem toda aquela questão de conversar sobre o passado e tudo mais. Nessa hora que eu senti aquela vibe meio relacionamento, porque ela pergunta assim, cara, você não lembra de mais nada? Mas parecia que ela queria contar alguma coisa ali e ficou decepcionada.
Na frente da filha. Wink, wink, nudge, nudge. Só não lembra de mais nada.
É, pô, você não lembra da gente, sabe? Ou uma mão encostar na outra, eu achei que fosse rolar uma cena dessa.
Não, até porque quando ela foi mostrando as recordações delas, né, a menina mostrou e tal, são fotos muito de família, de casal, né, duas mães, aquela criancinha, com a criancinha desde pequena, então assim, sempre também, o tempo todo me passou.
Mas eu acho que a Disney não tá lá ainda. Tá chegando.
É, eu acho que deixou no ar, pode ter deixado no ar.
É, eu acho que a gente ainda vai ver mais sobre isso.
Mas eu não comprei isso não, cara, assim, porque eu não sei se eu já tava ligado já no background que eu já tinha dos quadrinhos, mas sei lá. Porque pra mim, a Tenente Confusão, eu nunca lembro o que é, cara. É literalmente qualquer coisa.
Tenente Encrenca.
É Encrenca, ela existe no quadrinho, então eles meio que juntaram, então pra mim ela sempre foi essa garotinha, sempre foi meio que ela sumiu como sobrinha, sei lá, de certa forma, sabe? Então, não era tipo filha dela, então sei lá.
É, não
tipo,
filha,
aliás,
mas...
essa atriz que faz a Maria Rambeau é boa, né?
A gente não teve muita oportunidade de ver, né?
Eu acho que o texto podia até ter uma hora que ela fala ali, tipo, de... Ah, eu conheço você bem antes de você... Eu conheço você quando você era não sei o que, bem antes de você atirar fogo da mão, que eu tava esperando uma piadinha ali pra falar com uma fala mais, tipo, bem antes de você fazer esse seu Hadouken shit, porque tem também um fliperama de Street Fighter, né, rolando ali no bar e tal. Então eu achei que ela podia ter ganhado mais umas piadinhas, mas eu acho que ela faz muito bem com o pouco que dão a ela.
Eu acho que ela tem uma presença forte, sim.
Eu só achei que ela foi muito rápida do não quero me meter com isso, tô fora, tenho que cuidar da minha filha, pro vamos pegar as armas e chutar a bunda de alienígena.
É, porque a filha pediu, né? A filha única tem esse poder de manipulação.
Exatamente. A filha botou uma pilha e ela embarcou. Porque ela, acho que no fundo ela queria, mas tinha a história da filha que ela não poderia deixar.
O último filho que botou uma pilha no pai, o M. Night Shyamalan dirigiu o Avatar. Então... O último mestre do ar. Então você vê o poder que essas crianças têm, né?
Não, foi o outro, foi o depois da Terra.
O que eu achei nessa cena de ruim é que quando os Skrulls já estão ali na casa dela, né? E de repente a garota entra na casa e vê um monte de alienígena com arma ali ameaçando a família, ela ficou muito calminha.
Quem? A criança ou a mãe?
A criança.
Se ela tivesse ficado apavorada, e aí a mãe tranquilizando, calma, tá tudo bem, tudo mais, sabe? Mas foi tudo muito normal ali, sabe? É. Eu achei que perdeu-se um momento bacana de interpretação, de empatia.
É, isso é verdade.
E dado uma emoção maior nessa cena.
O GG queria mais pavor e terrorismo.
Pô, achei que a criança
ninguém se espantou com nada. Ninguém se espantou com nada, nem a criança nem a própria Mônica, porque pra ela também ela conheceu a Carol Danvers humana. De repente volta uma pessoa completamente diferente soltando fogo pelas ventas e aí e um monte de monstro.
Mas a Mônica é a criança, a própria Maria, no caso, que você tá falando.
É que a Maria é a
Maria,
mãe.
A Maria, exatamente. A Maria é Mônica. A própria Maria também não se espanta com nada. É. Então,
pois
achei
a própria Carol Danvers, cara, quando cai lá da nave com a Lawson e ela olha e tem sangue azul escorrendo na testa, ela aceita aquilo muito rápido, cara. Mas tipo, peraí, tem sangue azul escorrendo na tua cara? Ah, mas me ajuda aqui, sai do avião. Tá bom, me dá a mão aqui. Mas você tem sangue azul!
É anos 90. Anos 90 rolava essas paradas. Anos 90 tudo era absurdo. Era sangue azul, camisa fosforescente, entendeu? É tudo... Tudo mais colorido. Porra.
Muita droga, cara.
Era tudo color block.
Block.
Essa parte não curti tanto.
Eu acho que tem a ver com o momento do filme, que tipo assim, a gente já tava acostumado com aquilo, então não fazia sentido você começar a se espantar de novo com tudo aquilo.
Não, mas ali eu tava vendo pela primeira vez. A gente não tinha visto com sangue azul.
O que ele tá falando é a gente como espectador. Eu entendo o que o Tibério tá falando. É porque, tipo, você nessa altura do campeonato tem que explicar.
Já tinha passado muito pra reviver tudo de novo.
A porra toda, sabe? Pra alguém ali é tipo, vambora.
Não, o que aconteceu, né?
Não precisa explicar, ela só podia se espantar, né?
Se ela se espantar, ia ter que explicar tudo de novo pra eles. Aí, tipo, não, né? Já passou essa fase do filme, sabe? Então agora já é normal pra todo mundo, pra gente.
E essa galera que trabalha em base americana, tipo, tá fazendo dissecando alien já há mó tempão,
Já veio de um tudo.
É, exatamente. Área 51 ali do lado.
Bom, aí acontece, na sequência, a gente vê o Jude Law matando a Lawson. Ela atira depois, a Carol atira no núcleo de energia, explode e aí dá poderes a ela pela primeira vez, né? E aí tem a cena que ela tá indo, já aliada aos Skrulls, tá indo procurar a nave que tá oculta em algum lugar. Aí, antes de sair, tem aquela cena onde ela deixa a garotinha escolher as cores do traje. Também, de novo, ela descobriu como é que manipula aquela parada ali no pulso, meio rápido demais.
Cara, é só girar que muda a cor.
É, não, ela escolhia as cores.
Muito rápido.
Ah, deixa eu colocar as cores aqui da minha bandeira. Ela escolhia a parada.
Não, mas é que tá. Aquilo era tecnologia Kree. Ela, toda a memória Kree ela tinha.
Não, uma garotinha, a Terráquea.
Ah, mas a garotinha viu ela mexendo assim, ó, vai girando aqui. Ela foi girando.
Você acha que ela apertou um botão random?
Sim, ela foi tentando random e achou um troço bacana.
Criança e tecnologia, entendeu? Você bota um iPad na mão da criança de 2 anos, ele faz depois de renda.
Então... Pô, mas isso hoje, né? Na década de 90, a criança não tinha essa cabeça, não tinha esse chip ainda, não.
Agora tem um easter egg nessa troca de uniforme ali, que uma hora o uniforme fica verde e branco, que é uma das versões clássicas do uniforme dos Kree's e tal, e que um determinado Capitão Marvel chegou a usar.
Falando sobre tecnologia Kree, tem uma parada maneira que a gente não falou, que eu achei que ela tava meio fraca no início do filme. Tipo assim, ela não tava no poder dela no total. Aí aquela ideia de ter um inibidor na nuca, achei interessante, porque depois que ela realmente iria...
Se libertar.
Ter todo o poder dela, isso aí. Até esse momento ela tava ainda com aquele inibidor, né?
Eu achei que pra ela arrancar aquilo, ela ia ter que ficar com o cabelo semi-moicano, como fica na revista há um tempo.
Eu achei que ela devia ser mais difícil ela arrancar, cara.
É,
se esse tempo inteiro, se aquilo que inibe os poderes dela, ela arranca daquele jeito que parece que tirou um cravo?
É, gente, também achei, mas tira com facilidade, porque não tirou antes?
Mas é que tá, ela não tinha ideia de que o negócio inibia.
Sim, mas como é que ela descobriu, então?
É, não sabia.
Ela foi explicada que o negócio servia pra ajudar a controlar os poderes, então ela não tinha motivo nenhum pra arrancar, por isso que o negócio não era feito pra ficar entranhado também.
É, mas nesse momento que ela percebe, também é meio confuso, né? Eu acho que eu me mosquei aí, então, porque, assim, do nada ela tira aquele negócio, eu não me lembro dessa passagem dela entender que aquilo ali é que fazia mal pra ela. É. Simplesmente ela arranca.
O que eu achei confuso nesse exato momento, a gente agora tá lá na nave e ela tá conversando com a Inteligência Suprema novamente, não é isso?
É.
Por que que os Kree colocaram ela pra conversar com a Inteligência Suprema? Por que que eles amarraram ela e botaram ela pra bater aquele papo ali? Porque é exatamente aquilo que faz com que ela se liberte.
Porque eles precisavam saber aonde tava o...
A nave camuflada.
Não, onde tava o...
O Tesseract.
O núcleo. É, o núcleo da nave era o Tesseract, né? Não era isso que tava ali dentro?
Sim,
era o motor,
sim, exatamente.
Aquilo era um laboratório, aí o Tesseract tava ali dentro.
É, porque a Inteligência Suprema não fala em momento nenhum cadê o Tesseract. Eles entram lá e começam a ter toda uma conversa filosófica, mas faz sentido que vocês falaram.
Mas eu acho que ela quer puxar a Carol de volta pro Scream,
né? Eu também acho que a intenção era essa, levar ela de volta pro Scream, porque ela já tava meio que entendendo que aquilo ali não era bom pra ela. Porque ali, eles eram os vilões, na verdade. Uhum. Então, acho que era uma tentativa de trazê-la de volta.
Uhum, pode ser.
Entendi.
Bom, aí, só seguindo a história, o Jude Law chega, né? Aí eles conseguem capturar lá todo mundo. E aí tem aquela cena que ele coloca um protetor lá no Goose. Aí o Nick Fury fala, peraí, ele é o gato, não é o Hannibal Lecter.
Aquilo é muito bom.
Aquilo foi muito bom, cara.
Muito bom. Muito bom.
Aliás, a reação do cara pro gato... No início lá, tipo, isso não é um gato, isso é um Flerken, isso é muito engraçado. Até se não fosse ser o Flerken, já tava valendo já, né?
Eu, como nunca li quadrinho e eu não sei, não tinha ideia de que era Flerken, então eu fiquei pensando até esse momento que aquilo podia ser um Skrull escondido.
Mas eles não mudam tanto
não
de forma assim também.
Podia ser um Skrull escondido, porque todo mundo que passava lá, o identificador fala periculosidade alta. Como se fosse muito mais do que... É como se fosse um tigre aqui pra gente.
Pô, um tigre? Cara, é muito pior que um
não,
tigre.
Não, pra gente, um tigre nos ameaça muito.
Mas ele é tipo um Cthulhu, né? Só que é um gato, é um Cthulhu.
Esse Skrull aí, ele faz exatamente a mesma reação do Rocket Raccoon quando ele conhece o Goose, o Shield, sei lá como é que é o nome, a primeira vez. Eles copiaram exatamente essa fase aí. E cara, é bem legal.
Não, e tem até a mordaça Hannibal Lecter, que acho que foi o Tiberio colocou aí nas imagens.
Não, foi o Cardoso.
Cardoso. É. Cardoso. A gente vai colocar essas imagens aqui no post também. Mas aí, enquanto ela tá naquela reflexão, tá sendo subjugada, né? Tem aquele momento propaganda da Nike com aquela montagem foda dela caindo e se levantando em vários momentos da vida.
Gente, essa cena...
O Homem-Aranha novo. O Homem-Aranha que cai e se levanta.
Arrepiante aquilo,
não,
hein?
Isso pra mim foi mais do que propaganda da Nike e Homem-Aranha. Foi o discurso da Lady Gaga.
Nossa, mas essa cena dela foi uma das cenas mais lindas pra mim no filme, uma das cenas mais significativas, mais impactantes, porque assim, isso a gente já viu também vários trechos disso no trailer, mas o contexto dela não tinha, né? A gente, no filme você entende o contexto dessa cena, dela cair, alguém falando pra ela, você cai toda hora, você cai, ela toda hora levantando, cara, quando eu fiquei arrepiado, vontade de chorar, eu falei, meu Deus, passei por esse momento, vivi pra ver isso, assim, é um momento completamente feminista, completamente girl power, completamente mulheres no poder, e a gente, sabe, aquela coisa da resiliência, você não desiste, porque enfim, a Capitã Marvel, ela já foi símbolo de movimentos feministas, né, durante muitos anos, então, esse momento foi um momento assim, vou entregar pra vocês, mulheres, esse é o momento feminista 100% do filme.
Mas rápido, quem foi? Foi a Capitã Marvel ou foi a Brie Larson?
A Brie Larson, o quê?
Na Capitã Marvel.
Ah tá, atriz, tá falando da atriz. Pensei que tinha usado o símbolo dela em alguma...
Não, da Capitã Marvel. Não, Capitã... Não, durante muitos anos, a própria... A heroína. A heroína. Ela foi usada durante muitos anos como um símbolo do feminismo.
Ah, legal.
É, referência.
A Capitã Marvel, ela tem mais coisa, porque nos quadrinhos, ela é... São dois irmãos, homens, e ela é mulher, e assim, ela tá tratada de forma diferente, e ela sempre quis, assim, meio que ser igual, que queria estar no exército também, né?
Exatamente.
Na aeronáutica, que nem ela vai.
Exatamente.
Então, tem,
cara,
tem mais coisa aí.
Que mensagem bonita, cara. E realmente é uma virada, porque você fica apontando que a pessoa cai o tempo todo, né? Você não percebe que você tá apontando, na verdade, uma qualidade. Porque uma pessoa que cai o tempo todo é uma pessoa que levanta o tempo todo.
Exatamente. Essa cena é linda. Essa cena, pra mim, se falasse, escolhe uma cena dos últimos anos de filme, sabe? Que, de representatividade, pra mim, é esse momento de Capitã Marvel. A coisa mais linda e emocionante. Eu fiquei com vontade de chorar na hora.
Foi bonito.
É só de falar, agora eu fico arrepiado de novo.
Aí a continuação da cena, chegam aqueles Kree chefões lá, eles mandam os mísseis pra destruir a Terra, ela destrói todos e ela volta pra encarar os caras. Tipo, ela não destrói eles, ela só faz aquela cara de mal e eles vão embora.
É. Não, ali era a hora de estabelecer o nome, cara.
É.
Ali era a hora de rolar alguma coisa, tipo, quem é você?
Eu também acho.
Call me Captain Marvel.
É verdade,
coisa.
Era um bom momento
era,
pra isso.
Exatamente, era um momento, era um bom momento, também acho.
Ela se apropriar, porque ela se apropria do nome da mentora dela. Então ela tem que ter esse momento dela falar, dela.
Mas
dela,
aí é que tá, ela não se apropriou em nenhum momento ali. Porque a gente.
Ela
não é intitulada, então ninguém se apropria. Ela não tem esse título de Capitã Marvel.
Sim, tem razão.
Ô, GG, você reparou que tinham três acusadores ali? Era o Kree.
Horrível. Tipo, ninguém falou nada? É isso? Bom, aí chega a luta final com o Jude Law. Ele começa a provocar ela, joga a arma fora, diz pra ela provar pra ele que ele consegue controlar as suas emoções,
cara,
e aí no meio da frase ele toma aquele socão e ela fala, não tenho nada pra provar pra você.
Cara, essa foi muito boa essa.
Aquilo é sensacional. Ele é muito bom.
E engraçado que assim, eu tomei aquele golpe ali, porque eu fui o filme todo esperando o momento
de luta, né?
Em que ela ia cobrir ele de porrada, por causa daquela cena de treinamento no início, né?
Ah.
Eu fui esperando, tipo, falei, essa cena de luta vai ser foda, foi
isso. Mas ia ser muito clichê se tivesse uma cena de luta. A forma como ela eliminou.
E esse momento é genial. Faz valer muito a pena. Muito
aquilo foi a versão MCU da cena final do Ajax e do Deadpool.
Ah, eu ia falar que era do Han Solo.
ou do Indiana Jones, né? Como o ninja que tira as espadas lá.
Ninja.
Genial.
Muito bom.
Cara, eu me amarro dessas espadas assim que eu pego surpresa assim.
Não, é isso aí, cara. A mulher tem um puta de um poder, cara. Não tem que provar porra nenhuma pra ninguém mesmo, não.
É, exatamente. Vai ficar lutando com o cara, o poder que ela tem nas mãos.
É.
Vai ficar dando tapinha
mas
na cara do Jude Law.
Mas alguém podia justificar em algum momento. Ah, não, cara, eu consigo vencer você no teu jogo. Era fácil cair no clichê, mas foi muito mais legal, logicamente, que ignorar tudo isso. Bacana. Seguir um caminho bom. E aí, finalizando, tem a cena do gato que arranha o olho do Nick Fury. Aí, mais pra frente, o olho infecciona e ele inventa uma outra história.
Isso foi um pouco decepcionante, hein?
É, também. Mas foi engraçado, cara.
Essa cena eu já meio sabia porque eu vi um vídeo na internet. Um vídeo não, vi uma imagem na internet com uma mão de um gato e mostrando a cicatriz do Nick Fury dos filmes. E exatamente
caramba,
parece.
Que spoilerzão que você tomou, cara.
É. Não, assim, só que ninguém falando. Falou assim, olha só, essa cicatriz pode ter sido isso. Como eu já meio que... Eu falei, cara, eles não vão botar o tio sendo um Flecker lá. E aí depois que eu vi um boneco que era um gato de pelúcia que você aperta e ele sai aqueles tentáculos pela boca. Vocês estão é uma porrada de spoiler nesse filme. Mas eu falei, pô, não vão fazer isso, cara. E aí, cara, quando... Tipo assim, e foi meio, sabe quando... Qual o nome? Han o quê? Ah, você tá sozinho, solo, sabe? Foi meio um Han Solo pra mim essa cena, assim.
Entendi. É. Mas foi engraçado que na cena que ele arranha o olho, ele mesmo fala, não, não foi nada, não foi nada, não. Aí todo mundo em volta, ele com aquela cara de, foi sim.
Ah, mas isso as pessoas já especulavam muito, né, na internet, que ele ia perder o olho por causa do gato. Isso eu já tinha lido várias vezes.
É mesmo? Já tinha? Pô, é. Não.
É, eu tinha lido muita coisa.
Eu vim virgem aí pra essa hora.
Eram uns rumores já.
É, gato no olho dos outros é refresco.
E por fim, antes dela ir embora pra Terra, a Capitã Marvel dá o pager pro cara modificado. E a gente sabe o que vai acontecer. Mas antes de chegar nessa cena, a gente tem a última cena do filme, e o Nick Fury escrevendo o primeiro rascunho do que viria a ser a Iniciativa Vingadores. Sim. Legal, né? A gente saber como é que tudo começou.
Ai, gente.
Não, isso é muito, muito esperto, cara. Por quê? Bicho, a galera do roteiro da Marvel aí tá bem sagaz. Porque eles amarram a ponta, né, com tudo, amarram ela com a origem dos Vingadores e também da onde veio o tal do Tesseract, que quando ficava aquela galera toda loucurando de todas as joias, da onde ia cada joia, babá. Os caras me fazem um filme, tipo, quase 10 anos depois, que supre essa questão com toda a cancha de, ah, não, a gente tinha planejado isso desde o início, a gente só não contou pra vocês porque a gente não queria.
Muito naturalmente, genial, né? Cara. Muito naturalmente. É, são muito geniais. Genial.
Acabou o filme, cena pós-crédito, o pager para de transmitir, o Capitão América e a Viúva Negra ficam especulando sobre o que pode ter sido aquele artefato e chega a Capitã Marvel perguntando pelo Fury. Cara, quem é que não se arrepiou? Da cabeça aos pés, essa hora.
Eu me arrepiei muito. Não, e ela ainda chega, cara, ela tá no auge dessa interpretação esquisita que a gente falou no início ali. No auge
muito
da
blazer.
Sua alienigenidade ali na interpretação. Que ela chega, ela não quer papo, não quer saber quem é ninguém, não quer. Ela só chega, cadê o Fury?
É, muito blazer, cara, muito metido.
Seca.
Adoro.
Sensacional.
Agora, ela sabe que metade do universo sumiu, né? Ela sabe do problema,
saber.
Pelo menos.
Deve saber.
Sim, sabe? Uhum. Não sei. Por que ela sabe?
Não sabe.
Bom, eu imagino que sim, né? Se fosse metade do universo, as pessoas estavam com ela, metade deve ter sumido também.
Exatamente.
Não, se tem um planeta do lado e o planeta sumiu, o planeta, tipo, o planeta Skrull, tem um planeta do lado, o planeta Skrull, e aí sumiu o planeta Skrull,
não,
e o planeta Skrull tá tudo
não
bem.
Não some assim.
Some metade é aleatório.
Some metade das pessoas que usam os recursos naturais.
Pois é. Não tem como saber se ela sabe ou não sabe.
E, cara, e sumir metade de pessoas num planeta onde todo mundo é transmorfo é mais difícil de você perceber.
É, também não dá pra ter certeza se ela sabe ou se ela não sabe.
Agora, tem um detalhe curioso sobre essa cena, é que a cena tem um clima diferente, tem uma cor diferente. Porque essa cena já tem o clima todo de, gente, isso é uma continuação de Guerra Infinita. É. Enquanto o resto do filme não tem esse ar. Eu achei bacana isso.
Pra terminar, vamos colocar a pergunta aqui do nosso padrinho Bruno Mancini.
Ah, que é o padrinho que tem o... Ele tem um nível de fazer pergunta no ar, é isso? Porque tem vários níveis de padrinho.
Ele é o mestre dos magos, pô. Ele chega, manda pergunta e some. Ninguém vê.
A gente tem outros mestres dos magos, mas eles têm meio vergonha.
De usufruir da mestre maguice deles.
Eles são meio acanhados, né? Então vamos falar. Boa, Bruno. Uhum. Vamos lá.
Fala, galera do Podcrastinadores. Queria dizer que eu adoro muito vocês, que eu sou muito fã de vocês. Eu já tenho tempo que eu ouço podcast, inclusive sou um padrinho até. Sobre a Capitã Marvel, eu tô bem ansioso pro filme dela, porém eu tô com o pé atrás de que ela vai ser um grande Deus Ex Machina. Eu não assisti o filme ainda, então eu fico nessa expectativa negativa em relação a ela. Eu realmente espero que só seja um medo meu de que ela tenha uma história bem construída, que assim, mesmo que ela seja um grande Deus Ex Machina, mas assim, que foi tão bem feito que você olha e fala, mano, a gente realmente precisava dela, não teve jeito. Valeu, adoro muito vocês e sou Team GG, hein? Tamo junto, GG!
Olha aí, olha aí. High five, Bruno. Vamos lá, então.
Primeiro alguém explica o conceito de Deus Ex Machina aí.
Deus Ex Machina é mais ou menos aquela explicação cinematográfica pra quando alguma coisa que não estava no roteiro, de repente, aparece e resolve tudo. Não é que não estava no roteiro, mas que você não, a gente não veio acompanhando.
Não estava mesmo.
Até então.
Eu entendi Deus Ex Machina como, tipo, meio que uma coincidência que salva tudo, sabe?
Exatamente.
Um acidente que salva tudo.
Não foi levado por ninguém, ninguém trabalhou pra chegar naquilo, simplesmente aconteceu e aí salvou tudo.
O Deus Ex Machina é, por exemplo, no Guerra dos Mundos, o Bactéria matar os aliens.
Isso, bom exemplo.
Pois é, cara, porque eu acho que a Capitã Marvel não se aplica exatamente a isso, porque você termina o filme mandando o Bip lá pra ela, e aí a gente tem um filme inteiro que você pode considerar ele um parênteses dentro de Guerra Infinita, entendeu?
Pois
seria se ela aparecesse no filme, no outro, no segundo Guerra Infinita, do nada,
sem ter chamado. Sem ter tido esse filme dela agora, solo.
E não vai ser tão fácil.
Eu achei que isso aí foi muito bem colocado, essa história do Teletrim, dele ter mandado e tal, porque é aquele negócio que o Caruso às vezes comenta, que uma frase do roteiro podia ter resolvido. Nesse caso aí, quando ela entrega o Teletrim bombado pro Fury, ela fala, só usa em casos de emergência. Ela frisa isso. Ou seja, aí a gente ficava se perguntando, onde estava a Capitã Marvel quando deu o problema lá com o Chitauri? Onde estava a Capitã Marvel quando deu problema com... Então, ela não estava em lugar... Ela estava lá no mundo dela, vivendo a vida dela. Por quê? Porque o Fury respeitou isso. Disse, olha só quando for realmente necessário. Então, na hora que o bicho realmente pegou, agora a gente vai chamar ela, porque agora a gente precisa realmente de ajuda. Então, pra mim, essa frase resolveu.
O dedo deve ter coçado na era de Ultron. O dedo coçou com a invasão Chitauri.
Mas foi...
Quando não tinha mais dedo, aí ele chamou.
Foi no limite.
Isso é uma coisa que os fãs de TV e cinema têm mais dificuldade de entender, mas o pessoal dos quadrinhos já tá acostumado. Por que o Super-Homem não apareceu na aventura tal? Porque ele tava numa missão no espaço. Os Vingadores estão ocupados lidando com uma guerra não sei aonde.
Todas as histórias do Homem-Aranha, os Vingadores estão ocupados, o Quarteto Fantástico tá na zona negativa.
É um acordo de cavaleiro, cada um tem seu vilão.
Exato, porque senão você tem um surubão de Noronha em que todo mundo briga com todo mundo.
Eu sei que a gente perdeu o timing de falar isso, mas eu preciso comentar. Eu achei que aquele cabelo, quando ela tá super bombada e com aquele capacete e com o cabelo pra cima meio moicano, eu achei aquilo feio. Eu achei aquilo esquisitão. Aquele cabelo.
Se fuder, você que é feio, tu.
Eu achei aquilo bem feio.
Tibério, mestre da argumentação.
jogo e o Teletrim. GG, você vai usar a pergunta lá do padrinho?
Sim, sim, vou.
Depois, né?
Assim que a gente falar da cena pós-crédito, que vai ser agora.
Então tá, aí eu vou falar o meu comentário sobre o Teletrim quando for a resposta pra ele.
Beleza. Você sabe que Teletrim era operadora, né? Que ele é um pager.
É.
Mas eu vou chamar de Teletrim, porque Teletrim é maneiro.
Ah, então tá bom.
Porque a gente também não usa palha de aço pra lavar a louça, a gente usa bombril.
É, a gente não basta chiclete.
A gente não usa bastonetes de algodão pra limpar o ouvido.